Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem um único ponto na ordem de trabalhos, que é uma audição com o Sr. Ministro das Finanças, ao abrigo das disposições legais aplicáveis em vigor. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Esta nossa reunião vai ter a duração de quase 3 horas, terá 3 rondas, a não ser que as senhoras e os senhores deputados assim o não decidam, no que diz respeito em particular à terceira ronda. Vamos ter uma primeira intervenção do Sr. Ministro de 15 minutos. A primeira ronda irá decorrer durante 40 minutos com as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, que terão o tempo de 8 minutos, com respostas na primeira ronda individuais por parte do senhor ministro. As outras rondas serão rondas com um tempo menor a ser utilizado pelas senhoras e os senhores deputados, e nessas rondas o senhor ministro irá dar respostas conjuntas. Por isso, passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, muito bons dias, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresentamos-nos nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social para a última audição regimental desta legislatura. Ao longo dos últimos anos, muitas medidas foram apresentadas, muitas questões foram esclarecidas, o debate democrático foi vivo e esclarecedor das posições assumidas pelo Governo e pelos vários partidos que compõem a Assembleia da República, e foi com muito gosto e enorme prazer que aqui debatemos com todos vocês estas questões. Neste momento, estando nós na última audição, é necessariamente um momento de balanço e de prestação de contas. Um momento em que o Governo demonstra que cumpriu os seus compromissos assumidos perante esta Casa e com todos os portugueses. Na audição regimental anterior, referi-me a esta legislatura como a legislatura do emprego, de qualidade e das famílias. Esta afirmação é uma afirmação inequívoca, porque os números assim o demonstram, sem margem para dúvidas. O mundo do trabalho teve uma melhoria significativa em Portugal nos últimos 3 anos. Esta foi uma verdadeira mudança com impacto real na vida das famílias, das empresas e de todos os portugueses. Nos últimos 3 anos, a taxa de desemprego caiu de 12,4% para 6,8%, o seu valor mais baixo desde 2002, e inferior à registada na média da área do euro. O número de desempregados caiu 290 mil. Desta redução, 75% deveu-se à queda do desemprego de longa duração. São hoje menos 216 mil portugueses que estão há mais de um ano sem emprego e à procura de emprego. Esta é, na verdade, senhores deputados, a verdadeira cara do flagelo que o desemprego pode representar: procurar emprego há mais de 12 meses. E está numa trajetória de redução de forma muito acelerada. Caiu 60% em apenas 3 anos. Estes números refletem-se no número de famílias assoladas pelo desemprego. Hoje há menos 240 mil famílias com desempregados no seu núcleo. E menos 90 mil famílias em que todos os seus membros ativos estão desempregados. Eram 180 mil famílias em 2015 em que todos os seus membros ativos eram desempregados, hoje são menos 50%. Numa economia saudável, em que não há imigração decretada, o espelho do desemprego é o emprego. Os trabalhadores que recebem salário aumentaram 9% desde 2015. São mais 370 mil portugueses com emprego. A população ativa aumentou 0,7%, situação que não ocorria desde 2010. Agora temos uma banda sonora.
Se
se fosse uma produção cinematográfica não podia correr melhor. E, portanto, como estamos no auge do mercado de trabalho, eu vou continuar e peço desculpa aos senhores deputados, mas enfim. Desde 2016, 90% do ganho de emprego em Portugal é de trabalho assalariado. E destes, 86% têm um contrato sem termo, um contrato permanente. Na realidade, 100% do ganho de emprego no primeiro trimestre deste ano foi com contratos permanentes. Todo o ganho líquido de emprego no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o primeiro trimestre de 2018, foi com contratos permanentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o setor privado tem tido, nos últimos anos, um desempenho extraordinário, também no contexto europeu. A taxa de crescimento económico do setor privado em Portugal tem-se situado em torno de 3% todos os anos. Repito, 3%. Este dinamismo permitiu que entre 2015 e 2018 os salários pagos e declarados à Segurança Social tenham aumentado 8.200 milhões de euros. São mais 8.200 milhões de euros todos os anos, em cada ano. Quando comparamos 2018 com 2015, as famílias portuguesas viram aumentados os seus rendimentos salariais, um crescimento de 20%. Entre 2015 e 2018, os mesmos números mostram que os portugueses, em cada mês, declaram rendimentos à Segurança Social. O número de portugueses que declara rendimentos à Segurança Social aumentou 385 mil. Ou seja, num ano, são mais 4 milhões e 600 mil meses de salários e empregos pagos aos portugueses face a 2015. É um aumento de 13%. E para estes mesmos portugueses, para este muito maior número de portugueses com emprego, o salário médio aumentou nestes 3 anos 7%. Tudo isto não se deve ao acaso. Nada disto se deve ao acaso. A milagres ou a fatores externos. Deve-se a um conjunto de políticas estrategicamente orientadas através das quais o Governo tem criado as condições para a dinamização da economia, das qualificações e do emprego. É neste quadro que o Governo tem também percorrido um caminho de valorização e capacitação da administração pública para melhor servir o país. Só com trabalhadores motivados e capacitados podemos ter melhores serviços públicos para servirem os cidadãos e as empresas. As opções que tomámos foram ponderadas e tomadas em diálogo social, valorizando o papel dos representantes dos trabalhadores. Neste aspecto, há aqueles em que ao longo da legislatura foram mudando de posição e acabaram a prometer tudo a todos. Também aqueles que criam expectativas, muitas vezes irrealistas, junto dos trabalhadores, prometendo hoje o que o passado mostrou não ser possível cumprir. O Governo definiu com clareza o caminho, desde logo no seu programa, que cumpriu com discernimento e coerência. Só assim é possível e foi possível construir hoje um futuro sólido, baseado na credibilidade, com opções tomadas com responsabilidade. A nossa atuação tem sido organizada em torno de 3 eixos, que importa recordar: a valorização dos trabalhadores, a melhoria das condições de trabalho e a modernização da gestão pública. No que toca à valorização dos trabalhadores, o Governo tem desenvolvido todas as dimensões de valorização. Comecemos pela remuneratória. Procedemos à reversão dos cortes salariais para todos os trabalhadores. Repusemos o horário de trabalho das 35 horas para os trabalhadores com vínculo de emprego público, que alargámos posteriormente, no SNS, aos trabalhadores abrangidos pelo Código de Trabalho. Repusemos o valor das horas extraordinárias e, no SNS, também das horas de qualidade. Concretizamos o descongelamento das carreiras, que já hoje abrange 400 mil trabalhadores. Procedemos à elevação da base salarial na administração pública para 635 euros. Em janeiro de 2019, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo na administração pública situava-se em 1.478 euros, correspondendo a uma variação de 7%, um aumento de 7% face a 2011 e de 5% face a 2015. Na dimensão da qualidade do emprego, continuamos também empenhados no combate à precariedade e o PrevPAP é o maior exemplo disso. O número de processos homologados com parecer favorável ascende a 13.222. O número de processos homologados com parecer desfavorável é, neste momento, de 1.662. Isto corresponde, na Administração Central, a 1.621 concursos abertos, com 9.211 postos de trabalho. Na Administração Local, 4.002 concursos abertos, com 9.618 postos de trabalho. No setor empresarial do Estado, em que a regularização de vínculos não carece de concurso, foram homologados 1.212 pareceres favoráveis e 331 pareceres desfavoráveis. Na dimensão do reforço e rejuvenescimento dos serviços públicos, o emprego público representa hoje, no final do primeiro trimestre de 2019, 14% da população empregada, mantendo uma taxa elevada de feminização na casa dos 60%. O número de funcionários públicos, face a 2015, aumentou mais de 30 mil. Setorialmente, o reforço mais expressivo registra-se em várias áreas consideradas e sempre assumidas como prioritárias por este Governo. Na saúde, mais 11.500 trabalhadores, entre os quais 4.200 médicos, um crescimento de 16%. Eu repito, 16% no número de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Mais 4.600 enfermeiros, um crescimento de 11%. Na educação, são mais 8.029 educadores de infância e docentes, um crescimento de 5% no setor da educação. No ensino superior, os números são ainda mais expressivos. 4.012 trabalhadores, entre docentes, investigadores e técnicos superiores, um crescimento de 11% no ensino superior. Estes números demonstram que a aposta no reforço da administração pública também se faz de forma transversal em todas as carreiras e também nas carreiras gerais. E é nesta linha que recentemente definimos para 2019 um contingente de 1.000 trabalhadores qualificados a recrutar num procedimento centralizado a lançar brevemente para reconstituir e revitalizar o corpo técnico da administração pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica. Na dimensão das qualificações, a percentagem de trabalhadores com ensino superior, licenciatura, mestrado e doutoramento na administração pública aumentou 6% desde 2015, depois de ter caído esse número 3% na legislatura anterior. Mas a valorização dos trabalhadores também se faz através de oportunidades de aprendizagem para reforçar as suas competências. Por isso, na dimensão da capacitação dos trabalhadores, avançámos em fevereiro com o programa Qualifica AP, para que os trabalhadores elevem as suas qualificações e disponham de mais e melhores oportunidades profissionais. Será publicado em breve o regulamento do Programa de Capacitação Avançada para Trabalhadores em Funções Públicas, que substitui o curso que proporcionava uma entrada paga na administração pública. Definimos, em março, 3 novas áreas estratégicas para a formação profissional, para o desenvolvimento de competências da inovação, competências de liderança e competências digitais. Todas as medidas tomadas, desde o reforço dos meios humanos ao descongelamento das carreiras, da reposição das 35 horas ao aumento da base remuneratória da administração pública, representam, em 2018, um esforço adicional de despesa de 800 milhões de euros anuais, que se traduz num aumento médio da remuneração por trabalhador de 3,1%. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, para que existam trabalhadores motivados, produtividade nos serviços e qualidade no valor que diariamente entregamos, não podem ser descuradas as condições de trabalho, nas suas componentes físicas, organizacionais e psicossociais e, principalmente, ou também, se quiserem, na dimensão da gestão. Aprovámos, por isso, em fevereiro, o Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública 2020. Estando já em curso um plano de capacitação de dirigentes e trabalhadores. Está também prestes a ser lançado um diagnóstico em matéria de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública. No plano da gestão, foi criado um grupo de trabalho para rever e simplificar o acervo dos instrumentos de gestão cujas propostas serão testadas em piloto. Foram preparados novos instrumentos que potenciam modelos de gestão que proporcionam ambientes de trabalho positivos e inovadores. É o caso do primeiro dia na escola, recentemente aprovado para estimular a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. É também o caso do Programa de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, aprovado há menos de um ano e que já tem resultados muito expressivos. Hoje, há mais trabalhadores na Administração Pública e esses trabalhadores tiveram o seu ganho médio aumentado nesta legislatura. Têm sido tomadas medidas promotoras da segurança e saúde no trabalho. Têm sido criados mecanismos para uma gestão participada e positiva. É inegável a amplitude e profundidade do investimento deste Governo na Administração Pública. O Governo desempenhou o seu papel de garante da sustentabilidade do país, também na dimensão orçamental, da justiça social, da equidade entre os trabalhadores, da estabilidade financeira do país e da promoção de um futuro com perspectivas para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora entrar na primeira ronda. Passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, estando no fim da legislatura, na nossa perspectiva, parece que só podemos chegar a uma conclusão. No que se refere à administração pública, este Governo foi um zero. E tratando-se de um governo de esquerda, só pode ser um zero à esquerda. Em 2016, e está aqui, Sr. Ministro aprova, o Sr. Ministro prometia reduzir 10 mil funcionários na administração pública. Com certeza que estará recordado. Em 2017 fez o mesmo, Sr. Ministro. Olhamos para o Expresso desta semana e vemos, e o Sr. Ministro já o disse, que na função pública, neste momento, contamos com mais 31 mil pessoas. Fazendo as contas, dá um erro de 50 mil trabalhadores. E a questão é esta, Sr. Ministro. Quem paga os erros do Ministro das Finanças são as pessoas, neste caso, com mais impostos, com mais taxas e mais taxinhas. Depois, Sr. Ministro, o senhor prometeu aos portugueses que o regresso às 35 horas não ia aumentar os custos de pessoal. Tenho aqui a prova, Sr. Ministro. 1 de fevereiro de 2017, Mário Centeno regressa às 35 horas, não aumentou custos globais com pessoal. Bom, lemos o mesmo Expresso desta semana e verificamos que, para além das 31 mil pessoas, das 31 mil trabalhadores que já entraram para a administração pública, ainda faltam entrar mais 45 mil só para compensar a medida das 35 horas. Se virmos o estudo do Ministério das Finanças, fala lá em 9 mil, Sr. Ministro. Dá um erro de 70 mil trabalhadores. É claramente um erro que não é admissível. E depois quem paga, Sr. Ministro, pagam as pessoas. A questão é esta, se ainda tivéssemos melhores serviços públicos, então ainda se podia desculpar os erros ao Ministro das Finanças. Mas não temos. E qual é a atitude do Sr. Ministro? Sr. Ministro, faz de conta que não diz a verdade e, portanto, faz de conta que não reconhece a situação. E, portanto, temos um Ministro fingido que não diz a verdade às pessoas. Sr. Ministro, impõe-se a conclusão que temos um ministro irresponsável com a administração pública porque toma as medidas sem ponderar devidamente as suas consequências e, finalmente, Sr. Ministro, temos claramente um ministro leviano que não consegue assumir as responsabilidades pelos problemas que ele próprio cria. Sr. Ministro, se olharmos para o passado, nestes 4 anos, o Sr. Ministro não acertou uma na administração pública. E a prova é ter vindo aqui à Comissão de Trabalho para discutir a administração pública e ter falado em quase tudo sem falar nos problemas da administração pública, sem falar nos problemas dos serviços públicos. Sr. Ministro, a escola pública está melhor ou está pior? Sr. Ministro, a Segurança Social, o Instituto da Mobilidade, as Forças de Segurança, as Autoridades para as Condições de Trabalho, estão todos melhor ou estão todos pior e a responsabilidade é do Sr. Ministro das Finanças por causa das cativações que faz atrás de cativações, por causa dos erros que faz atrás de erros. Sr. Ministro, é inadmissível o que se passa com o atraso na atribuição de pensões aos cidadãos que têm direito às mesmas. Não é o PSD que o diz, é a comunicação social. Milhares à espera de reformas e pensões de sobrevivência há ano e meio ou dois. Pessoas desesperadas em vias de perder a casa, outras que estão a viver de empréstimos, há ainda quem sobrevive à custa da ajuda dos amigos, da família e dos vizinhos. Sr. Ministro, não é o PSD que o diz, é a comunicação social. Comunicação social que também diz que nunca houve tantas queixas por atraso na atribuição de reformas. Responsabilidade, Sr. Ministro, o Sr. Ministro do Trabalho com certeza conhecerá, está aqui, comunicação social admite atrasos devido à falta de pessoal. E de quem é a culpa da falta de pessoal, Sr. Ministro? É sua. É sua por causa das cativações, é sua por causa de não saber assumir as responsabilidades, não ponderar as decisões que toma. Sr. Ministro, outra questão. O Serviço Nacional de Saúde está melhor ou está pior? Comunicação social, novamente, Sr. Ministro. Mais de 150 mil crianças e jovens sem médico de família. Assume que isto é verdade ou nega esta realidade? Mas, Sr. Ministro, é desta semana esta notícia, e eu gostava que comentasse, se fizesse o favor, mais de 1000 médicos sem acesso à especialidade este ano, estima a Associação do Setor. E a questão que se coloca, Sr. Ministro, é esta. Nós temos, por um lado, médicos que não têm acesso à especialidade. Por outro lado, milhares de portugueses que não têm médico de família. Temos hospitais do interior, clínicas do interior, centros de saúde do interior que precisam de médicos desesperadamente. E este governo não resolve os problemas às pessoas, pura e simplesmente, nem sequer permite aos médicos o acesso à especialidade. Vem nos jornais, não é o PSD que o diz, Sr. Ministro. Outro, queria confrontá-lo com outra notícia que diz filas intermináveis para tratar da carta de condução. Sr. Ministro, isto o senhor assume como sendo verdadeiro ou o senhor ministro nega esta realidade? E caso não nega esta realidade, a questão que importa saber é o que é que o senhor ministro tem para dizer a estas pessoas que foram e estão a ser confrontadas com este problema todos os dias. O senhor preocupa-se ou não se preocupa? Porque é que os serviços pioraram? É a sua responsabilidade ou não é a sua responsabilidade? Senhor ministro, é de ontem dos jornais. É o bastonário da Ordem dos Médicos a dizê-lo, não é o PSD. Todos os dias há serviços na iminência de fechar por falta de pessoal. Senhor Ministro, comunicação social, público, uma notícia deste mês, blocos de parto com falta de médicos dão sinais de ruptura. Senhor Ministro, como é que este Governo consegue aumentar substancialmente os funcionários públicos, o número de funcionários públicos, e prestar serviços públicos piores aos cidadãos no SNS. Serviço Nacional de Saúde, que o Governo declara como sendo o melhor do mundo. Depois, inventam números, Sr. Ministro, é evidente, inventam números. Dão estatísticas que incluem as consultas foram feitas e as consultas que foram adiadas, porque tudo conta para as estatísticas do Governo. Dão estatísticas de cirurgia e juntam as cirurgias que foram adiadas com as cirurgias que foram feitas, porque tudo serve para negar a realidade. Agora, Sr. Ministro, as pessoas sabem se é verdade ou se é mentira. As pessoas que recebem as cartas a adiar as cirurgias e as consultas sabem o que é verdade e o que é mentira. As pessoas que se desesperam e desesperam por uma consulta sabem o que é verdade e o que é mentira. E o que as pessoas querem deste Governo, Sr. Ministro, é que este Governo responda aos seus problemas e ponha os serviços públicos a funcionar devidamente. E, portanto, Sr. Ministro, as questões que eu queria colocar-lhe é esta. O que é que o senhor tem para dizer às pessoas, não ao PSD, às pessoas lá fora, que esperam há 2 anos pela reforma? O senhor sente-se ou responsável ou não quer saber? O que é que o senhor tem para dizer às pessoas que te esperam sem médico de família, aos hospitais e centros de saúde com vagas de preencher, quando mais de 1000 jovens médicos foram privados do acesso à especialidade? O que é que tem para dizer às pessoas que esperam e desesperam pelo cartão de cidadão, pelo pagamento de um subsídio de funeral, por terem direito a renovar a carta de condução? O que é que diz aos funcionários públicos que têm as impressoras avariadas por causa das cativações, aos serviços onde não há dinheiro para papel, aos serviços públicos onde não há dinheiro para fazer as inspeções aos carros, para pagar o combustível? O que é que o senhor diz aos trabalhadores do Estado que todos os dias são penalizados pela ação deste Governo. O que é que o senhor tem para dizer aos pais, aos encarregados de educação, que vêm todos os dias, termino já, Sr. Presidente, que todos os dias são confrontados com os problemas na escola pública que as esquerdas gostam tanto de louvar? Sr. Ministro, notícias dos jornais. Falta de material força escolas a improvisar para provas de aflição. Falta de auxiliares leva pais a temer pela segurança dos filhos. Alunos prejudicados por falta de docentes. Sr. Ministro, podia estar aqui. Cantinas dispensam funcionários antes do fim das aulas. Escola de Canelas suspende aulas de educação física por falta de funcionários. Falta de funcionários põe alunos a limpar a escola. Termino mesmo, Sr. Presidente. Isto são problemas do dia-a-dia, problemas de responsabilidade deste Governo, problemas que, no fim da legislatura, as pessoas lhe pedem uma explicação. É essa explicação que o senhor tem o dever de dar aos portugueses. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro. Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista, por mais este extraordinário número de clipping jornalístico, que aliás é o que tem feito ao longo de toda a legislatura. Pouco mais lhe conheço de pensamento, para além de uma récita de títulos jornalísticos. Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso dizer é que é verdade, temos mais 30 mil funcionários públicos na administração pública e o que o Sr. Deputado está a dizer é que esses 30 mil funcionários não fazem nada. Não. O que o Sr. Deputado está a dizer é que esses funcionários não fazem nada, porque o respeito que o Sr. Deputado tem pelos funcionários públicos é exatamente o mesmo que demonstrou ao longo de toda a sua experiência como político e, aliás, de todas as políticas que defendeu, em especial nos últimos anos em Portugal. Nós assumimos desde o início uma política orçamental e em relação à administração pública e em relação ao pessoal, aos funcionários públicos, muito clara. Uma enorme responsabilidade. Cumprir tudo, linha a linha, mês a mês, trimestre a trimestre, que estava no programa de governo e criar um conjunto de prioridades muito, muito claro que ao longo dos últimos quase quatro anos, temos vindo aqui a debater o seu cumprimento. E as áreas de prioridade são muito claras: saúde, educação e ciência. E na saúde, na educação e na ciência, aumentaram todos os recursos postos à disposição do serviço público. É por isso, Sr. Deputado, que eu posso dizer hoje às famílias, ao contrário do Sr. Deputado no último governo que apoiou, que o ano letivo abriu todos os anos no dia exato em que ele foi programado. É por isso que o número de professores contratados entre setembro e dezembro nesta legislatura foi inferior em 15% ao que aconteceu na legislatura anterior. Porquê? Porque em setembro nunca estavam os professores contratados. É por isso que os manuais escolares hoje são gratuitos. E isso é uma informação que o Sr. Deputado não terá, mas que as famílias portuguesas têm, ao contrário do Sr. Deputado. É por isso que a redução dos alunos por turma está em processo e está a ser implementada. E isso é um dos maiores fatores de sucesso escolar, em particular, como está a ser feito, quando existem necessidades especiais de educação nessas turmas, e foi exatamente nessa dimensão que esta medida foi implementada. O Sr. Deputado não conhece, mas as famílias portuguesas conhecem. É também por isso, Sr. Deputado, que os 11.500 profissionais que temos hoje a mais na saúde, que, em algumas dimensões, conseguem já recuperar de toda a perda de profissionais na saúde que se registou na última legislatura, esse aumento significa, por exemplo, que no Centro Hospitalar de São João, de 2018 para 2015, tínhamos um aumento de 40 mil no número de consultas. Que no Centro Hospitalar Universitário do Porto, 11.600 consultas. No Lisboa Ocidental, 10.200 consultas a mais. Que no Médio Ave tínhamos mais 8.055 consultas. É um aumento de 6,4% no número de consultas, que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tínhamos mais 14 mil consultas, que no Garcia da Horta tínhamos mais 19 mil consultas, que no Hospital da Senhora de Oliveira, em Guimarães, tínhamos mais 16 mil consultas. Estes são os números que todos os portugueses conhecem e que o Senhor Deputado vira as costas. Porque o Senhor Deputado tem estado, muito infeliz ao longo de toda a legislatura, porque o sucesso do Governo e o sucesso de Portugal lhe fazem mal. Mas é por isso que o Senhor Deputado neste momento está a sorrir, porque o Senhor Deputado, não percebe que os números... Ó Senhor Deputado, as greves não são feitas pelos utentes nem pelas famílias portuguesas. O Senhor Deputado ou se põe do lado dos utentes ou se põe do lado das greves. O Senhor Deputado tem que se pôr de um dos lados, não se pode pôr de todo o momento de um lado e do outro. Eu vou-lhe dizer o que temos feito pelas duas partes que, que o Senhor Deputado aqui lançou na discussão. O número de consultas, o número de internamentos, o número de cirurgias, o número de cirurgias em ambulatório cresceu no Sistema Nacional de Saúde, na generalidade das instituições, de uma forma muito clara e associado ao aumento dos recursos. São mais 1.600 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde face a 2015. Na anterior legislatura, este valor caiu 1.000 milhões de euros. Todos os portugueses sabem disto, todos os portugueses sabem do que eu estou a falar. 35 horas. Na anterior legislatura também, unilateralmente, o Governo decidiu passar de 35 para 40 horas. Nós já debatemos isso aqui, Sr. Deputado. No primeiro ano de vigência das 40 horas, quando aumentou o horário de trabalho na administração pública, as horas extraordinárias na administração pública tiveram um aumento absolutamente extraordinário. E tudo isto é extraordinário, porque aumentamos o número de horas de trabalho normal, aumentam as horas extraordinárias, o que significa que, de facto, aquela mudança unilateral feita pelo Governo da altura correu lindamente. Correu lindamente. Nós sempre assumimos, Sr. Deputado, e estava no programa eleitoral do Partido Socialista, que o horário de trabalho para os trabalhadores em funções públicas regressaria às 35 horas. Sempre assumimos que esse regresso seria feito sem custos, exceto na saúde. Se o Sr. Deputado tiver a honestidade suficiente de ir buscar as declarações que foram feitas nesta comissão no verão de 2016, verá que foi sempre assumido pelo Governo o custo na área da saúde, do regresso às 35 horas. E porquê em custo? Porque em particular nos enfermeiros? Porque o número de enfermeiros ao longo do período de 2012 a 2015 caiu a pique. O número de enfermeiros entre 2011 e 2015 caiu a pique. E quando foi necessário repor as 35 horas, porque era uma promessa eleitoral do Partido Socialista, inscrita no programa de governo, e algo que considerávamos que a qualidade do trabalho na administração pública exigia, assim o fizemos. E o custo na saúde foi sempre assumido, 19 milhões de euros em 2019, em 16, perdão, e 19 milhões de euros em 2017, na passagem dos trabalhadores com contrato em funções públicas, que na verdade na saúde inclui todos os profissionais, exceto os médicos, para as 35 horas. Nunca outro número foi apresentado e, em particular, não foi apresentado esse número que o Sr. Deputado aí refere. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que nós... Mas a verdade, esse número não é um número do Governo. O Sr. Deputado acredita em todos os títulos. É mentira? Claro que é mentira. Claro que é mentira. O Sr. Deputado, acredita no que quiser. Já tem idade suficiente para não ser eu a ter que o ensinar a ler notícias de jornal. Não é verdade que os jornais digam mentiras. Essa notícia que aí está, tal como é apresentada, não é verdade. Não é verdade, não são esses os números do Governo e não são esses os números que nós utilizamos na repartição do emprego público. O Sr. Deputado tira daí as conclusões que bem entender, que, porque, como eu lhe disse, já é suficientemente crescido para perceber, ainda por cima, com tanta experiência a ler jornais, para saber o que é, numa notícia de jornal, o que é que o Sr. Deputado tem para concluir. Sr. Deputado, este ano abrimos para os internos de especialidade um número máximo, mais elevado de sempre, de lugares na carreira. Foram mais de 1.600 o número de lugares que foram abertos este ano. Sr. Deputado, o número de médicos em Portugal cresceu 15% face a 2015. Eu peço-lhe só um favor. Vá ao seu clipping de 2014 e 2015 e depois conclua o estado em que estava o SNS nessa altura. Muito obrigado.
Passo a palavra à senhora deputada Sofia Araújo.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora Secretária de Estado, senhor Ministro e toda a sua equipa. Estamos no final desta legislatura e daí a importância de fazermos um balanço e uma prestação de contas, mas também achamos que é realmente importante relembrar o que o governo do PSD e do CDS fez em 4 anos do seu governo, em que assistimos a um ataque direto aos trabalhadores da administração pública. Centenas de trabalhadores que eram verdadeiramente necessários foram simplesmente descartados com a requalificação, cortaram-se feriados, cortaram-se salários, cortaram-se pensões, faliram empresas, o desemprego chegou quase aos 18%, houve um bloqueio à negociação coletiva, congelaram carreiras, aumentaram o horário de trabalho para as 40 horas semanais. Milhares de trabalhadores foram desvalorizados, foram humilhados e tratados como meros números. Com o governo do PSDS houve 8 orçamentos retificativos e nenhum compromisso internacional foi cumprido. Felizmente, os tempos mudaram. Mudou o governo e mudaram as políticas. E ao contrário do cenário da direita, é hoje evidente uma melhoria significativa do mercado de trabalho em Portugal. O governo do Partido Socialista conseguiu cumprir todas as suas prioridades. Devolveu rendimentos e direitos, combateu a precariedade e a pobreza, relançou a negociação coletiva, estabilizou o mercado de trabalho, repôs as 35 horas, pôs fim à requalificação, descongelou as carreiras. Com o apoio dos partidos da esquerda, conseguimos avanços significativos que melhoraram efetivamente a vida de todas as portuguesas e portugueses. E tudo foi possível porque o governo é do PS, porque o programa é do PS e porque a estratégia é do PS. Foi alcançada uma estabilidade do mercado laboral, com mais de 350 mil novos postos de trabalho e com a diminuição significativa do desemprego. Aumentaram os contratos a termo, diminuíram os contratos a tempo parcial e o subemprego, houve um aumento nos horários completos e nos salários completos. Houve uma subida do salário mínimo nacional, bem como do salário médio. Quanto aos aumentos da função pública, o Governo centrou e bem o seu esforço em 2019 em garantir aumentos significativos para os trabalhadores com salários mais baixos. Em 2019, o empregador-Estado garante que nenhum trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas seja remunerado por um valor inferior a 635 euros, ou seja, abaixo do quarto nível da tabela remuneratória única. Como já foi e bem referido pelo Sr. Ministro, e com o intuito de valorizar os trabalhadores em funções públicas e aumentar a produtividade e eficiência da administração pública, o PS e o Governo tomaram um conjunto alargado de medidas, como o fim do regime da requalificação e mobilidade especial, limitar o uso pelo Estado de trabalho precário, a eliminação de restrições de contratação na administração pública, qualifica a AP, a reposição do horário de trabalho das 35 horas, reposição dos salários na função pública, o descongelamento de carreiras, como já tinha referido, o cumprimento do direito à negociação coletiva na administração pública, o fim da limitação da valorização salarial, sistema de incentivos para equipas da administração pública, redução do absentismo, pré-reforma da administração pública, um plano de ação para a saúde, para a segurança e saúde no trabalho na administração pública. E, portanto, durante toda esta legislatura, o emprego público conseguiu crescer mais 25 mil postos de trabalho, sendo que a maioria foi na administração central, com quase 14 mil postos de trabalho, e na administração local, com quase 9 mil postos de trabalho. Portanto, toda esta conjugação de fatores levou, sem dúvida nenhuma, a uma melhoria da qualidade do emprego. Perdão. E temos hoje um país muito mais justo, um trabalho mais digno, um aumento de salários e pensões e uma verdadeira valorização dos trabalhadores da administração pública. Só assim podemos ter serviços públicos de qualidade. Como já foi referido pelo Governo, esta é uma legislatura do emprego, não só pelo nível de emprego, como também pela qualidade do próprio emprego e, consequentemente, uma legislatura para as famílias, com o aumento real dos seus rendimentos. E com isto consegue-se, tudo isto se consegue com a estratégia do Governo assente na valorização dos trabalhadores, na capacitação dos dirigentes e na aposta dos percursos de aprendizagem contínua, na aposta na saúde e na segurança dos trabalhadores e no sistema de incentivos à inovação. O Governo do Partido Socialista sempre apostou fortemente nas pessoas, nas suas competências, na qualidade e na eficiência dos serviços públicos, que atestam a vitalidade e o dinamismo de uma nova administração pública ao serviço de todas as portuguesas e todos os portugueses. Nesta quarta e última sessão legislativa, assistimos à mais significativa recuperação das condições laborais em 15 anos em Portugal. Esta recuperação é visível nos ganhos do emprego e de salários, nas reduções nunca vistas do desemprego, no aumento da população ativa. E estas melhorias são visíveis quer no setor público, quer no setor privado. Com o Governo do Partido Socialista, todas as pessoas contam. Todas e todos são importantes. Dos mais jovens aos menos jovens, dos trabalhadores no setor público aos trabalhadores do setor privado, da população ativa aos reformados. Senhor Ministro, no final desta legislatura, tem sido ou não cumprido o programa do Governo? E todas as medidas implementadas pelo Governo foram cumpridas com sustentabilidade e rigor, não pondo em causa o futuro e a sustentabilidade das contas públicas? Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Araújo. É como diz, Sra. Deputada, esta legislatura foi uma legislatura que permitiu a Portugal ganhar uma credibilidade nas suas políticas económicas e orçamentais que não tinha. Pela primeira vez, um governo, e aconteceu em Portugal exatamente em 2016, cumpriu à risca o que tinha comprometido com o Parlamento em termos de contas públicas. Se queremos um indicador sucinto do que a senhora deputada disse e disto que eu estou aqui a referir, basta lembrar-nos que na primavera de 2016, boa parte do tempo do Ministro das Finanças de Portugal foi a tentar evitar um processo de sanções levantado pela Comissão Europeia por incumprimento dos objetivos orçamentais entre 2013 e 2015. Foi exatamente isto com que nos confrontávamos no segundo trimestre de 2016. Com isto, entenda, Sra. Deputada, que eu não estou a querer minorar o enormíssimo esforço que todos os portugueses fizeram ao longo do programa de ajustamento na estabilização, ou no início da estabilização, da economia e das finanças públicas em Portugal. Estou só a dizer que a credibilidade só é conseguida quando aqueles que dirigem a política económica e a política orçamental de um país estabelecem metas que são compatíveis com esse mesmo país, com a sua economia, com a sua sociedade, com as suas famílias. Estabelecem metas que não são compatíveis com convites à imigração ou com decisões unilaterais que não contam com os trabalhadores, que não contam com as empresas, que não contam com aqueles que, no fim do dia, têm que implementar essas mesmas decisões. Senhora Deputada, é exatamente por isso que a mudança das 35 para as 40 horas foi um autêntico desastre na administração pública. Foi um autêntico desastre na administração pública porque ela não foi assumida, não foi negociada, não foi trabalhada com a administração pública, foi imposta. E no fim de 2014, depois de termos aumentado o número de horas de trabalho semanal obrigatório para 40, tínhamos mais horas extraordinárias processadas na administração pública do que em 2013. E isto parece um paradoxo, nós discutimos muito isto aqui no início da legislatura, mas a verdade é que, tal como eu disse em 2016, não há um único papel no Ministério das Finanças a explicar o que é que foi feito para preparar a passagem para as 40 horas. Um único papel. E as organizações não são mecanismos, não são instituições mecânicas. Elas precisam de perceber o que se lhes está a pedir. E há uma coisa que eu tenho a certeza, mas tenho a certeza há muitos, muitos anos, e que esta minha passagem por Ministro das Finanças veio comprovar. Os portugueses, quando explicados daquilo que são os objetivos da política, dos seus limites e das suas consequências, entendem exatamente aquilo que se lhes pede e juntam-se num esforço muito significativo e muito solidário para atingir esses objetivos. Aquilo que se tentou fazer com a administração pública portuguesa foi um processo de estigmatização, de destruição e de minoração face ao seu papel na sociedade portuguesa. Dissemos isto durante 2015, durante muitas vezes, aplicámos isto, felizmente, a partir de 2016, como muito bem disse a senhora deputada, no governo do Partido Socialista, aquele que governou os últimos 3 anos e meio em Portugal. A verdade, senhora deputada, é que o Instituto de Segurança Social, precisamente aquele que processa pensões, que processa contribuições da Segurança Social, prestações da Segurança Social, todos os serviços na órbita do Ministério da Segurança Social, tinham trabalhadores na requalificação. No ISS eram 600. A verdade é que durante a anterior legislatura houve muito poucas pensões para processar. Sabe porquê, senhora deputada? Porque elas estavam congeladas. Porque o acesso às pensões foi adiado em muitas dimensões. Na dimensão financeira, na dimensão das condições de acesso. Ou seja, é preciso entender que a partir de 2016 o número de novos pensionistas aumentou de forma muito significativa em Portugal. E isto também é verdade na saúde, senhora deputada. A procura dirigida ao Serviço Nacional de Saúde desde 2016 aumentou 27%. 27% em 3 anos. Nós de hoje, apesar de termos alguns problemas que são reconhecidos por todos no acesso a consultas e no acesso a alguns serviços de saúde, não há nada a esconder sobre essa matéria. A verdade é que os números que eu acabei de dizer há pouco sobre o número de consultas e o aumento generalizado do número de consultas, do número de cirurgia, em particular do número de cirurgias em ambulatório, que demonstra, aliás, uma maior eficácia do Serviço Nacional de Saúde, é transversal e só foi possível porque aumentámos mais de 4 mil no número de médicos, mais de 4.500 no número de enfermeiros e todos os restos profissionais na administração pública, no Serviço Nacional de Saúde, foram aumentados num conjunto de 11.500 profissionais a mais. Não teria sido possível concretizar esses objetivos e estes números sem esse reforço. Em termos de números financeiros, o esforço é absolutamente claro. São mais 1.600 milhões de euros face a 2015, quando fecharmos o ano de 2019. Estes 1.600 milhões de euros, 750 milhões de euros, são em despesas com pessoal pela reposição de todas as componentes salariais que estavam cortadas até 2015, e estamos a falar de salários, estamos a falar de horas extraordinárias, estamos a falar de horas de qualidade, que são as horas prestadas em serviço noturno para aqueles que têm turnos durante a noite, estamos a falar da reposição dos períodos de descanso normal, em particular para os médicos, estamos a falar de muitas medidas, inúmeras medidas que foram feitas para reduzir o absentismo no Serviço Nacional de Saúde, para melhorar a qualidade do serviço e de quem presta o serviço no Serviço Nacional de Saúde. Mas, senhora deputada, eu tenho sido muito claro nestas audições. Não podemos deixar de ser exigentes com quem dirige o Serviço Nacional de Saúde, porque estes recursos públicos que são postos à disposição do Serviço Nacional de Saúde têm mesmo que se traduzir em aumento da qualidade e da prestação de cuidados. Os números que eu aqui apresentei mostram que isto está a acontecer, mas não pode haver nenhuma complacência sobre essa dimensão. A mesma questão, se são mais 750 milhões de euros em pessoal, há mais 850 milhões de euros de despesa em investimento e em meios de diagnóstico e de tratamento e em tudo o que envolve aquilo que são aquisição de bens e serviços e fornecimentos externos no Serviço Nacional de Saúde. São 750 milhões de euros cada ano. É um enorme investimento na qualidade do Serviço Nacional de saúde. E essa foi a mensagem que fomos passando ao longo da legislatura. Essa mensagem e a compreensão por todos desta mensagem traduzem-se. Eu já não vou falar de eleições, nem de resultados eleitorais, nem de outras formas de auscultar, a população e os eleitores e os cidadãos portugueses. Mas podemos usar todos os indicadores que existem disponíveis, todos os indicadores de confiança do INE, a confiança dos consumidores em Portugal hoje, que são as famílias, está no máximo de 20 anos nos indicadores do INE. A confiança na atividade económica está em máximos de 20 anos no INE. O investimento cresceu no primeiro trimestre de 2019 a maior taxa jamais registada desde 1995 nas contas nacionais portuguesas para o investimento. Estes indicadores mostram também a confiança que podemos ter na solidez daquilo que estamos a construir. O período de exigência em todo este processo não terminou. O rigor que colocámos na gestão das contas públicas tem que continuar e é esse o desafio que hoje temos quando fazemos e bem um balanço daquilo que fizemos ao longo dos últimos 4 anos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra. O Sr. Deputado pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Posso? Era para pedir ao Sr. Presidente para distribuir ao Sr. Ministro e aos restantes grupos parlamentares uma notícia no jornal de fevereiro de 2019.
Tem que falar mais alto, que está só ouvindo.
Vou repetir. Para pedir ao Sr. Presidente, por favor, de distribuir ao Sr. Ministro e aos grupos parlamentares uma notícia do jornal I que cita dados da Administração Central do Sistema de Saúde com o seguinte título: despesas com horas extra nos hospitais dispararam em 2018. E é só. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o Sr. Ministro veio aqui fazer um balanço da atuação do Governo nesta legislatura ao longo, nas matérias ligadas sobretudo ao emprego público. Eu reconheço que é difícil manter a concentração em intervenções musicadas. Isto hoje está complicado para todos. Calha a todos. Mas a verdade é que nós ainda não estamos propriamente em termos de balanço, a legislatura ainda não acabou e não estando em termos de fazer apenas balanço, ainda há muito por fazer, há tempo para fazer, e isso quer dizer também que nós não estamos ainda em tempo de promessas eleitorais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há razões para fazermos, antes do final da legislatura e ainda com tempo para agir, fazer agora promessas eleitorais relativamente aos salários da função pública sobre matérias que nada impede o Governo de atuar já antes do final da legislatura. O Partido Socialista veio anunciar que pretendia, numa próxima legislatura, fazer um aumento salarial, sobretudo para os quadros dirigentes da função pública. Nós sabemos que o problema dos baixos salários e da desigualdade salarial, tanto no público como no privado, é um problema que Portugal enfrenta. É um problema económico e é um problema também de coesão social, mas é um problema que existe neste momento. Em relação ao privado, que o Sr. Ministro também aqui trouxe, nós sabemos que o aumento do salário mínimo e o acordo que o Bloco de Esquerda fez com o Governo sobre essa matéria foi importante para criar uma barreira mínima que impulsiona os salários para cima. Sabemos que é preciso negociar um Código de Trabalho que combata de forma séria a precarização do trabalho, e esse é também o nosso desafio nas negociações com o Ministro Vieira da Silva, que não tem estado a correr da melhor maneira, porque o Governo não tem tido essa disponibilidade, mas sabemos também que no emprego público também existe uma confrontação entre aquilo que é o aumento do desempenho da economia portuguesa e aquilo que é o crescimento salarial. Essa política generalizada de baixos salários que ao longo dos últimos anos e em particular da última década com incidência particular para os anos da Troika, essa política de baixos salários na administração pública tem custos elevados para o país. tem custos na qualidade dos serviços públicos, tem custo, obviamente, na dificuldade de manter e atrair quadros superiores para a administração pública, tem custos, depois, como consequência, na necessidade de fazer aquisições de serviços externos que podiam perfeitamente ser desempenhadas dentro das administrações públicas. Em 2018 foram mais de 20 milhões que foram gastos em aquisições de serviços jurídicos. Tem custos em perda de receita fiscal. Seria bom fazer as contas à receita fiscal que foi conseguida e aos vários multiplicadores fiscais e económicos que foram conseguidos apenas com os descongelamentos das progressões da função pública e com as valorizações salariais da função pública, como noutra altura houve um salto na recuperação económica quando o Tribunal Constitucional impediu os cortes salariais da função pública. E, portanto, a conclusão é que a valorização salarial da função pública tem de ser generalizada e tem de ser imediata. Essa é a conclusão também que nós podemos retirar do aumento que foi feito dos tais 50 milhões que o Sr. Ministro decidiu que seriam aplicados apenas aos mais baixos salários. Era uma medida importante, mas nós avisamos que seria insuficiente e que ela acabaria por revelar um problema que é evidente, que é o problema da necessidade de atualização das tabelas salariais da função pública. Portanto, o Governo fez uma medida que era insuficiente, atualizou os salários, o salário mínimo da função pública, o salário de entrada na função pública. Era uma medida urgente, insuficiente. Agora vem anunciar na próxima legislatura a necessidade de atualizar tabelas. E nós devemos alertar que esta necessidade, como o Governo vai facilmente verificar, não se aplica apenas aos dirigentes qualificados. Nós temos uma série de outros profissionais qualificados necessários. Basta falar, por exemplo, nas forças de segurança. Nós temos polícias de segurança pública que estão a trabalhar há 10 ou há 14 anos a receber salários de pouco mais de 800 euros. Eu acho que isto, um país não pode ter nem garantir de maneira nenhuma, nem deixar ninguém descansado relativamente à segurança quando há polícias que estão há mais de uma década com salários de 800 euros. Isto aplica-se aos enfermeiros, aos técnicos de diagnóstico e aplica-se também aos professores, uma quantidade grande de profissionais qualificados que precisam de valorizações salariais. E nós sabemos que os salários acima de 800 euros não tiveram uma recuperação líquida a partir de 2000, em comparação com 2011, e essa é uma necessidade de valorização salarial que hoje é sentida pela maioria dos funcionários da administração pública, que é todos aqueles que não tiveram uma valorização salarial para além do salário de entrada mínima na administração pública. Há uma outra questão que também é sentida, que tem a ver com as injustiças. Eu, em relação a essa, vou deixar para um segundo momento, que são as injustiças da tabela remuneratória, os problemas de proporcionalidade da tabela remuneratória e de distorções, que de cada vez que o Governo adopta uma medida que não é uma medida de aumento e de atualização generalizada das tabelas remuneratórias, acabam por criar injustiças que têm de ser corrigidas. Ou seja, valorizar a função pública e atrair quadros qualificados para a função pública faz corrigindo estas injustiças, faz atualizando os salários de todos os funcionários públicos, mas também se faz não criando guerras artificiais com as carreiras da função pública quando dá jeito do ponto de vista de tática eleitoral ou de tática politiqueira, digamos assim, que foi aquilo que o Governo fez com os professores. Quando o Governo diz que é preciso não criar estigmatizações em relação aos funcionários públicos, eu estou de acordo. Acho que foi isso que aconteceu com os professores e garanto-lhe que não é assim que se valorizam as carreiras da função pública, porque isso cria um clima de instabilidade. Ninguém sabe quando é que mudam as regras do jogo, a meio do jogo, quando é que as carreiras descongeladas não são depois repostas com justiça para quem trabalhou, e isso também não valoriza os funcionários públicos. É certo que não é economicamente sustentável uma economia desvalorizada, uma função pública desvalorizada, e, portanto, é preciso disponibilidade para a valorização salarial da função pública a par da valorização dos salários privados. O que é o não sustentável para o país? Nesta discussão, que é uma discussão, obviamente, sobre o futuro do país, nós temos que ter consciência das opções que temos que tomar. Nós temos notícias esta semana de que houve uma despesa de 593 milhões de euros em benefícios fiscais com menos de 8 mil residentes estrangeiros, entre os quais reformados com altos rendimentos, 6 cantores, 209 quadros superiores de empresas e 29 professores universitários. Eu não quero acreditar que as opções fiscais do governo e orçamentais permitem fazer um perdão fiscal desta dimensão a pessoas que têm, independentemente de serem estrangeiras ou portuguesas, pessoas que têm rendimentos elevados, mas que depois nas contas da sustentabilidade não entram a valorização salarial generalizada dos trabalhadores da função pública. Uma última pergunta nesta primeira ronda, Sr. Ministro, tem a ver com o PREF-PAP e particularmente com a RTP. Há 52 pareceres à espera de homologação, há cerca de 90 processos que estão à espera de desfecho e parte desse desfecho passa pela mesa do Sr. Ministro das Finanças. Há uma promessa da Ministra da Cultura, relativamente, Graça Fonseca, relativamente a estes pareceres e há, obviamente, uma preocupação muito grande destes trabalhadores, de que entre o período de férias, entre o período de silly season, como é chamado, e que se aproveita o final da legislatura para deixar a marinar estes processos que já foram homologados, que estão à espera da homologação, mas que já têm parecer positivo. E, portanto, a minha pergunta é relativamente aos parceiros da RTP. Daqui a pouco far-lhe-ei outras perguntas relativamente ao PREF-PAP, mas gostaria de uma resposta muito clara relativamente a estes que já tiveram compromisso da Ministra da Cultura.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Enfim, eu acho que não fiz nenhuma promessa eleitoral. Pelo menos, não, se alguma coisa aqui transpareceu, essa matéria não tinha essa intenção. Eu fiz um tão rigoroso quanto possível balanço de todas as matérias e foram muitas, muitas mesmo, e a senhora deputada reconheceu isso mesmo, que foram implementadas nesta legislatura em prol da administração pública enquanto veículo de prestação de serviços públicos e não é de facto possível prestar serviços públicos de qualidade se não tivermos uma administração pública de qualidade. Isto pode parecer uma tautologia, mas durante muito tempo foi desafiado e portanto, talvez seja bom reafirmarmos de forma mais frequente esta mesma situação. E foi exatamente isso que fomos fazendo ao longo da legislatura, não apenas no que ao mercado de trabalho diz respeito em relação à administração pública, mas em relação a todo a todas as condições de funcionamento do mercado de trabalho. O salário mínimo que referiu é um exemplo. Os ajustamentos que foram feitos ao subsídio de desemprego é outro. Mas matérias que às vezes têm uma característica mais social, mas que não pode ser dissociada desta realidade do trabalho, como tudo o que tem a ver com abonos de família, tudo o que tem a ver com generalização e universalização das creches nos 4 anos e início do processo para ter o mesmo objetivo em relação aos 3 anos. Estas matérias são extraordinariamente relevantes e eu estou só a citar algumas, sem que aquelas que eu não estou a citar possam, inclusive em alguns casos, até ter mais relevância do que estas. É um trabalho, global, conjunto, de um conjunto de políticas que não pode ser dissociado. No caso da administração pública, nós temos uma avaliação que, aliás, já se revelava no programa eleitoral do Partido Socialista em 2015, da importância de capacitar, do ponto de vista das suas qualificações, em áreas muito concretas, à administração pública para poder desempenhar cabalmente o seu papel. Foi por isso que criámos e iniciámos a criação, melhor dizendo, de centros de competência. Desde logo nas competências jurídicas, com a criação do Jurisap, nas competências informáticas, que também está em desenvolvimento, mas o processo não pode, não deve, nem irá terminar por aqui. Capacitar a administração pública para desempenhar as suas funções passa muito por aumentar as suas qualificações. Por isso, o aumento do número de trabalhadores na administração pública com ensino superior, que se registou nesta legislatura, e eu referi esse número de 6%, face à quebra de 3% na legislatura anterior, é absolutamente essencial. Na verdade, nos 31 mil trabalhadores em que aumentou o número de funcionários na administração pública, 8.500 são técnicos superiores. E eu já não estou a falar de médicos e enfermeiros, estou a falar de carreiras gerais técnicos superiores. E, portanto, é um número muito significativo de aumento de técnicos superiores generalizado às áreas mais prioritárias. Não tínhamos dúvidas sobre isso. As áreas foram muito claramente identificadas ao longo da legislatura e é aí que temos registado de forma significativa este aumento de profissionais. E isto passa seguramente, senhora deputada, quero reafirmar isso muito claramente, pelo respeito por todas as carreiras, e o respeitar a todas as carreiras também significa tomar decisões que possam ser sustentáveis sobre essas mesmas carreiras. E foi isso e apenas isso que norteou a posição do Governo ao longo da negociação que existiu com os sindicatos, no caso dos professores. Não vale a pena revisitar esse tema com muito detalhe, mas não quero deixar de reafirmar que, face à situação gerada pela legislação que foi sucessivamente aprovada em Portugal entre 2010 e 2017, a situação dos professores foi tratada exatamente como todas as outras carreiras, e aquilo que eu lhe posso dizer é que, pela primeira vez em quase 20 anos, pelo segundo ano consecutivo, a carreira dos professores está a ser completamente respeitada. Os acordos que foram feitos em 2010, à margem da revisão que então existiu da carreira, estão a ser respeitados, e devo-lhe dizer que me orgulho muito de que isso esteja a acontecer, e espero e faço votos para que todas as decisões que no futuro sejam tomadas sobre esta matéria garantam uma coisa, que não voltamos ao tempo de parar carreiras e de tomar decisões que não sejam sustentáveis. Antes de ir ao PrefPAP, 30 segundos sobre benefícios fiscais. O desafio que temos pela frente, com base na avaliação que o Grupo de Trabalho sobre os benefícios fiscais fez, é de grande monta. Em particular, termos bons números em relação ao impacto destes benefícios fiscais e ao custo que eles têm para, porque é uma despesa pública, para o contribuinte. Eu tenho algumas dúvidas de que os 500 milhões de que a senhora deputada fala sejam despesa pública, porque eu tenho alguma dúvida de que, se não existisse aquela formulação naquele benefício, os rendimentos daqueles trabalhadores, pensionistas, fossem registados nas contas públicas portuguesas. O que não quer dizer que não estejamos a fazer uma revisão desse benefício em particular, porque, como sabe, estamos, e consideramos que é necessário focalizar toda a despesa pública para que ela seja utilizada naquilo que, no caso dos trabalhadores estrangeiros, Portugal mais precisa. E nós sabemos exatamente dos constrangimentos que ainda temos nessa matéria e, portanto, podemos e devemos, e estamos a promover isso, uma focalização desses benefícios. PrefPAP, em relação à questão que me coloca. O PrefPAP da RTP, tal como todas as CABs, todas as comissões bipartidas de avaliação no âmbito do PrefPAP, têm todas as garantias que a lei e bem decidiu conceder aos trabalhadores. E por isso, depois das primeiras avaliações, às segundas audiências, não houve nenhum processo homologado com parecer desfavorável que não tivesse sido sujeito, pelo menos, a uma audiência adicional, No caso da RTP é exatamente isso que estamos a assistir. Existem situações muito díspares. Não é possível, nem em relação aos 52 parceiros de que fala, nem aos outros 90 casos, generalizar. Nós estamos a olhar caso a caso, ainda que possa parecer demasiado tempo, acredito que garantir aqui um critério de transversalidade na implementação, na aplicação destes processos não é uma matéria que deva ser vista de forma ligeira, é muito exigente. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que entre os 52 casos, há 11 desses casos que têm decisões de tribunal corroborando a adequação do vínculo laboral àquilo que é a prestação de serviço feita na RTP. E estas questões têm que ser todas ponderadas. E, portanto, a única coisa que eu lhe posso neste momento garantir é que não haverá silly season nem tempo de férias para tratarmos destas situações. Elas estão a ser analisadas e vão ser concluídas muito brevemente. E com isto eu quero mesmo dizer que elas são muito díspares, que não há situações padronizáveis no caso do PrevPap e este caso, no caso da RTP, é absolutamente claro sobre isso. Há, inclusive, situações em que há decisões de tribunal que não são favoráveis ao caráter permanente e à desadequação do vínculo. Eu desde sempre disse, e é a questão que mais me preocupa quando me levantam casos do PrevPap, é saber se o PrevPap possa ter tido, de alguma forma, um impacto negativo na forma como a prestação do serviço e a relação contratual, qualquer que ela seja, pré-existente ao PrevPap, pudesse ter sido perturbada. E eu não há uma única razão na lei do PrevPap para que isso aconteça, e eu espero, sinceramente, que no caso da RTP, porque também é uma queixa que às vezes aparece, e nós temos estado a fazer para que isso não seja assim, que o processo PrevPap não tem razão nenhuma para ter impacto negativo em nada do que acontece ou que já acontecia nas relações laborais, nas empresas, nos serviços públicos. O PrevPap é algo de positivo, de clarificador, e eu espero que seja nessa área que esteja a processar-se. E vou, como lhe disse, muito brevemente, num espaço de semanas, todos estes casos vão ser esclarecidos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Correia da Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, membros dos seus gabinetes. Sr. Ministro, está a ser uma audição muito musical, em que o Governo nos tem tentado embalar com a sua música e que aqui fez em jeito de balanço sobre esta legislatura. E queria-lhe começar por dizer, Sr. Ministro, que, em primeiro lugar, alguns dos dados, enfim, que não são objeto desta audição, mas que de alguma forma foram aqui trazidos, é natural que o Governo tente fazer um balanço favorável desta legislatura e do seu trabalho, independentemente desta questão dos funcionários públicos, mas falou aqui de alguns dados que sabe que não são corretos, nomeadamente o indicador de confiança, o indicador de clima económico, por exemplo, para citar alguns. Na verdade, os últimos dados disponíveis do INE dizem que o indicador de confiança nos últimos dois meses até teve um ligeiro aumento, mas tinha vindo a diminuir nos cinco meses anteriores. Também no indicador de clima económico ele baixou no último mês publicado. E a verdade, Sr. Ministro, eu já lá vou. A verdade, Sr. Ministro, é esta. Mesmo em termos daquilo que é a perspectiva de crescimento do PIB, o Sr. Ministro sabe bem que a perspectiva de crescimento é agora menor do que já foi durante a presente legislatura. E, portanto, a pergunta que fica, diante do balanço e a música e o embalo que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, a pergunta que fica é: se o Governo esteve sempre bem, se as medidas foram todas boas, porquê é que nós estamos a crescer menos do que estávamos a crescer antes? Porquê é que as projeções para o futuro são de menor crescimento? Porquê é que todo o indicador de confiança, os indicadores de crescimento e de clima económico não acompanham esta música e este embalo? Eu creio que essa é que devia ser a verdadeira preocupação de todos nós portugueses. era de inverter uma ambição medíocre para o país e para o futuro do país, e é aí claramente que o CDS se posiciona com esta pergunta. Se foi tudo tão bom e tudo tão bem, porque é que afinal a trajetória não acompanha essa avaliação, pelo menos em termos tão melodiosos? O Sr. Ministro trouxe aqui várias medidas, é natural que o faça, foram medidas que foram discutidas, foram implementadas durante a presente legislatura, e a verdade, Sr. Ministro, é que também depois deste balanço, nós não podemos deixar de fazer, e no fundo depois de o ouvir tão laudatoriamente sobre todas as medidas, a sensação que fica é também de uma enorme insensibilidade em relação a vários sinais e vários números e várias realidades que nos chega e com a qual, estou certo, não são apenas os deputados da oposição que estão nos serviços e que se confrontam com a realidade do serviço público, têm consciência que, na verdade, apesar de tudo o que referiu, apesar do aumento de funcionários públicos, apesar de referir que a diminuição para as 35 horas não tem qualquer impacto negativo, pelo contrário, tem impacto positivo, enfim, apesar de várias medidas, aquilo que é percepcionado, aquilo que é experimentado, aquilo que é objeto de referência não apenas mediática, mas por quem tem essa competência de acompanhamento e de fiscalização, por exemplo, a senhora Provedora de Justiça, a verdade é que a realidade que chega é de uma degradação do serviço público, tal como ele é. Eu estou certo que o Sr. Ministro, o CDS, não dizemos isto pelo facto de nós, no momento oportuno de implementação destas medidas, termos dito que, independentemente do mérito que elas tenham ou não tenham, a sua implementação tem que ser rigorosamente acompanhada e avaliada. A verdade é que, independentemente do mérito dessa medida, e o Sr. Ministro sabe que sobre essa matéria temos posições divergentes, a verdade é que o que fica é que no final do dia o Governo não foi competente. Não só por defender uma medida que não estava preparado para implementar, mas sobretudo por não ter criado condições efetivas para que essa implementação fosse ao encontro da razão de ser dos serviços públicos, que é servir os utentes. A razão dos serviços públicos é essa. O Sr. Ministro sabe que se nós formos hoje, por exemplo, renovar, esta é a experiência com que todos os portugueses são confrontados, renovar um cartão de cidadão ou passaporte, está melhor hoje ou está pior? O Sr. Ministro, não sei se teve, provavelmente terá, porque hoje em dia os prazos de duração destes documentos é bastante curto. O Sr. Ministro, não acredito, não tenha experiência, até na sua família, em pessoas de proximidade, que efetivamente hoje renovar um cartão de cidadão e um passaporte é uma dor de cabeça. E não era assim. Está pior, Sr. Ministro. Está pior. Solicitar, por exemplo, registros criminais. Está pior, Sr. Ministro. Essa é a experiência. Qualquer português sabe que isto é um facto. Ir a um serviço da Segurança Social hoje não é que fosse particularmente bom, mas degradou-se, Sr. Ministro. Degradou-se. Está pior. Renovar a carta de condução. E, enfim, poderia multiplicar os exemplos, ao Sr. Ministro, e repara que se os trazemos aqui é porque consideramos que era fundamental o Governo, na altura de fazer um balanço, ter a seriedade de se confrontar com esta realidade, não dizer que ela é ficcional ou que os portugueses, quando a afirmam, estão disparatados ou estão fora da realidade, mas que o Governo está atento a essa realidade e quer responder. O seu sorriso, Sr. Ministro, revela aquilo que nós dizemos neste balanço, é que o Governo está insensível a uma realidade quotidiana dos portugueses de confronto com os serviços públicos. E não tem uma palavra a dizer em relação a essa matéria. Bom, depois, Sr. Ministro, avancemos, por exemplo, ao PrevPAP. O PrevPAP, Sr. Ministro, no momento da sua avaliação, também temos que reconhecer que aquilo que era uma grande bandeira deste Governo para, enfim, inverter a precariedade, ela é uma enorme desilusão no final do dia, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro sabe bem isso, aliás, por várias razões, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, nós estamos no final da legislatura e quando já se devia ter concluído o calendário proposto, era de conclusão do programa, o programa está numa base ainda, digamos assim, inicial, face ao que se propõe. Sr. Ministro, basta verificar o número de contratos implementados e verá que ele está no início. Não está. Bom, Sr. Ministro. Não, o Governo é que tinha uma expectativa maior e, portanto, as duas, uma, o Governo trabalhou mal quando criou expectativas ou trabalhou mal na sua implementação. Nós achamos que trabalhou mal nas duas alturas. Trabalhou mal nas duas alturas. E, na verdade, outro dos problemas do PREVPAP, Sr. Ministro, é que, mais uma vez, cria uma enorme iniquidade. Deixa de fora pessoas que, de acordo com os critérios que foram anunciados inicialmente, criaram-se expectativas de inclusão de um maior número do que aquilo que, na verdade, se estão a incluir. E o Sr. Ministro sabe, vai-se falar com os trabalhadores da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, vai-se falar com os formadores de IFP, vai-se falar com os trabalhadores da RTP, da Lusa, com os investigadores dos estabelecimentos de ensino superior, bolseiros do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, bolseiros do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, investigadores, ou seja, Sr. Ministro, quando nós defendemos uma medida, nós temos que nos preparar para ela e temos que assegurar que ela não é iníqua, que ela não provoca desigualdade. O problema deste Governo é que fez mal no momento em que enunciou algumas prioridades, mas também fez mal, e independentemente da avaliação que façamos ou da discussão que tenhamos sobre esse assunto, fez mal e foi incompetente, ou foi muito pouco competente, na altura da sua implementação e na sua execução. E por isso, no final, na avaliação, o que resulta é uma enorme desilusão e, em alguns casos, em alguma reforma. Bom, e dito isto, Sr. Ministro, não posso, e vou terminar, beneficiando da mesma tolerância que o Sr. Ministro tem tido, não posso deixar de dizer o seguinte, Sr. Ministro, este Governo, que tem tido um discurso muito favorável em várias medidas de implementação para os funcionários públicos, não tem tido essa capacidade de perceber que os funcionários públicos necessitam de contribuintes motivados, que tenham a noção que não são excluídos da agenda do Governo e que não são objeto de um aprofundar de desigualdades que existe, seja ao nível de salário mínimo, seja ao nível do número de horas, seja ao nível de um conjunto de medidas que são implementadas a pensar em funcionários públicos, mas esquecendo que os funcionários públicos vivem dos contribuintes, que pagam impostos, não pode criar-se em Portugal um país a duas velocidades e uma insensibilidade, mesmo ao nível do Sistema Nacional de Saúde ou da ADSE, que beneficia constantemente funcionários públicos em detrimento do país na sua globalidade. E era importante nós termos também um discurso do Governo equilibrado a este nível e preocupado com uma equidade que a todos alcança e não apenas a uns em detrimento dos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia. Eu confesso que pensei que me fosse dizer no princípio que assim ninguém o embalava. Mas eu acho que o Sr. Deputado, de facto, ficou embalado naquilo que eu disse, porque em algum momento deve ter perdido o fio à meada. O Sr. Deputado deve ter perdido o fio à meada porque, na verdade, não conseguiu seguir aquilo exatamente que eu disse, mas eu vou repetir, agora não se deixe embalar, Sr. Deputado. Fico mesmo atento, Sr. Deputado, que é para poder apreender exatamente aquilo que eu disse, para podermos ter, então, a mesma informação. E vou começar pela parte final da intervenção do Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha, portanto, que demasiadas benesses têm sido dadas aos funcionários públicos em contraponto com o setor privado. Sr. Deputado, esse discurso não é novo e, portanto, já foi, aliás, é pelo menos coerente com a visão que o CDS tem sobre a administração pública e, portanto, isso eu acho que a população em geral agradece. A opinião que o Sr. Deputado tem sobre os funcionários públicos e a administração pública voltou, pelo menos, à casa partida, o que é bom, porque em período pré-eleitoral é sempre bom haver essa clarificação. Sr. Deputado, os salários médios na administração pública cresceram na última legislatura abaixo do crescimento médio dos salários na economia portuguesa. 5% na administração pública, 7% na economia como um todo. Isto é só um dado, mas é um dado que desmente categórico e totalmente o seu preconceito sobre a administração pública. Porque, na verdade, um cêntimo que seja para os funcionários públicos, para o Sr. Deputado, é mais infinito.
Sr. Deputado, mas isso é um problema que tem que o Sr. Deputado resolver, não é um problema que eu vá conseguir resolver aqui. O Sr. Deputado não quer aumentos na administração pública. O Sr. Deputado não quer 35 horas na administração pública. O Sr. Deputado votou contra o PREF-PAP. Já lá vamos. E criou, obviamente, na sua configuração do que é a realidade, um mundo que só a si lhe pertence. Que só a si lhe pertence. Não pertence a mais ninguém. Ó Sr. Deputado, os registros criminais, aponta aí e põe aí um memo no seu telemóvel, os registros criminais obtêm-se online. Levam 5 minutos. Eu posso lhe dar uma experiência pessoal. Um dos meus filhos, por questões laborais, teve que ter acesso a um, foram 5 minutos e uma semana para o receber. Se calhar menos. Online, Sr. Deputado. Retire lá essa da sua lista. Ó, Sr. Deputado, cartas de condução. As cartas de condução são pedidas online, Sr. Deputado. Sr. Deputado põe um tom pesaroso sobre o sucesso que estas coisas todas têm. E depois descreve coisas numa realidade que é só sua. Não é que é só sua, não é de mais ninguém. O CDS ainda não conseguiu chegar ao princípio... O CDS ainda não conseguiu chegar ao princípio da segunda página do primeiro documento sobre o PREF-PAP. Portanto, é impossível que o CDS consiga alguma vez perceber que o PREF-PAP está praticamente concluído. Restam, de facto, algumas questões que estão em sede de primeiras e segundas audiências, Sr. Deputado. Na segunda página do primeiro documento produzido sobre o PREF-PAP, eu já li isto no plenário, o Sr. Deputado estava lá sentado, mas como não tomou boa nota e se calhar estava embalado com outras coisas, Sr. Deputado, agora concentre-se no que eu vou ler. Dizia-se no primeiro documento, contudo, ainda não é possível identificar, em concreto, qual a dimensão de precariedade existente na administração pública e no setor empresarial do Estado, na medida em que a sua identificação estará associada à indevida utilização dos instrumentos contratuais utilizados pela administração pública e pelo setor empresarial do Estado. Tal avaliação só poderá ser feita com precisão no contexto de cada serviço. Os 13.222 processos homologados favoravelmente do PREF-PAP foi a dimensão de precariedade que seguia os conceitos e os preceitos legais aprovados neste Parlamento sobre esta realidade. Eu não sei com que números o Sr. Deputado iniciou esta jornada. Os do Governo são estes, Sr. Deputado. Ou seja, não leu o princípio da segunda página do primeiro documento. Não leu, porque se leu não compreendeu, o que é ainda pior. Ó, Sr. Deputado, não houve nenhuma criação de expectativa a não ser ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado votou contra. E, portanto, como votou contra, não percebeu sequer o alcance disto para os trabalhadores, porque este processo do PREF-PAP tem imensa relevância para a administração pública em Portugal. Mas o Sr. Deputado votou contra e pior do que ter votado contra, se me permite, é não ter apresentado nenhuma alternativa, porque eu presumo que o Sr. Deputado, por aquilo que me disse hoje aqui, considera que a precariedade é um problema da administração pública. Poderia, nessa altura, ter apresentado soluções alternativas. A economia portuguesa tem, de facto, crescido. Os indicadores de confiança estão em valores máximos dos últimos 20 anos, foi só isso que eu disse. Estão em valores máximos, e é verdade, Sr. Deputado, estão a recuperar nos últimos meses. É verdade, Sr. Deputado, estão a recuperar nos últimos meses. E estão a recuperar da maior crise de incerteza acumulada em torno de todas as economias mundiais. O Sr. Deputado vai depois dizer que eu me estou a desculpar. E antes que me diga que eu me estou a desculpar, vou-lhe só dizer o seguinte. A economia portuguesa hoje tem um peso no PIB das exportações que se aproxima dos 50%. A economia portuguesa hoje é muitíssimo mais sensível às flutuações do comércio internacional do que era há 10, do que era há 20 anos. Nós temos acumuladas tensões no comércio internacional
enormes nos últimos 2 anos. Nós temos acumuladas incertezas na União Europeia por causa do processo do Brexit, que não têm paralelo na União Europeia nos últimos 30 anos. Nunca decisões políticas penderam sobre o futuro da União Europeia como hoje o Brexit pende. Apesar disso, a economia portuguesa continua a ganhar cota de mercado. O que é que isto quer dizer? Que as nossas exportações continuam a crescer mais do que aquilo que cresce o comércio internacional. Apesar disso, os números do mercado de trabalho continuam a mostrar que as empresas que laboram em Portugal, sejam elas portuguesas ou estrangeiras, continuam a contratar portugueses a uma taxa que não tem paralelo desde o final do século passado. A mesma coisa, obviamente, se reflete no desemprego. O ciclo económico e o ciclo de crescimento da economia portuguesa já tinha sido antecipado num famoso trabalho que deixou de ser citado muitas vezes nesta Assembleia nos últimos meses, que o Partido Socialista apresentou em 2015. Em 2015, o ciclo de crescimento económico da economia portuguesa que foi apresentado naquele documento previa exatamente, ó Sr. Deputado, mas é que é exatamente a desaceleração da economia de 17 para 18 e depois de 18 para 19 que nós estamos a observar. É exatamente, Sr. Deputado. Nada do que está a acontecer é estranho àquilo que é a condução das políticas. Ó Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado se lamenta de termos acertado de novo, mas a verdade é essa. Era exatamente a desaceleração da economia que lá estava. Porquê, Sr. Deputado? E agora podemos esquecer os fatores externos. Porque a procura externa para a economia portuguesa, entre outubro e dezembro de 2018, foi revista 2 pontos percentuais pelas instituições internacionais, entre outubro e dezembro. Veja bem com o que se confrontam as empresas portuguesas no mercado externo. Tendo agora respeito pelo enorme esforço que elas têm feito em ganhar cota, nós temos, obviamente, um ciclo de investimento em Portugal e um ciclo de implementação de políticas que gera este tipo de evolução ao longo do ciclo económico. Portugal está a crescer. Aliás, os números do primeiro trimestre de 2019 mostram que a convergência com a União Europeia é muito superior em 2019 do que aquilo que foi em 2018 e do que aquilo que foi em 2017. Ou seja, é preciso mantermos, de facto, focados na exigência que este processo tem, porque este processo é obtido num contexto de redução do endividamento, e eu vou terminar, Sr. Presidente, muito significativo, sem paralelo na Europa. Não houve nenhum outro país na Europa que nos últimos 3 anos tenha reduzido o endividamento público, o endividamento das famílias, o endividamento das empresas, o saldo orçamental em termos de ajustamento, como aconteceu em Portugal. Nenhum. Nenhum, Sr. Deputado. Nenhum. E crescer economicamente com a redução do endividamento é algo muito raro nas economias. Muito raro. Deixo por isso aqui o meu tributo a todos os que em Portugal têm colaborado e feito o seu esforço para que esta realidade, que tem muito pouco paralelo em todo o mundo, possa ser merecida e refletida nas palavras do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Há um conjunto de matérias, Sr. Ministro, que nós queremos colocar sobre as questões do emprego público, sobre os direitos dos trabalhadores. Algumas foram abordadas já ao longo desta audição, mas não podemos deixar de insistir nas mesmas pelo conjunto de preocupações que temos e que, aliás, temos vindo a colocar ao longo de várias audições regimentais que temos feito, seja na questão do PrevPAP, seja também na falta de trabalhadores, no descongelamento e na progressão da carreira, aumento de salários e até mesmo uma questão que iremos abordar também durante a audição de hoje, da acumulação de pensão de invalidez com o salário e do subsídio de penosidade e risco para os trabalhadores da administração pública. Colocar aqui algumas questões que não deixam de ser pertinentes ainda no âmbito do PrevPap. Muito se tem falado naturalmente sobre o PrevPap, o PCP tem dito que este é um instrumento que vem com 20 anos de atraso na regularização dos trabalhadores, dos vínculos precários dos trabalhadores da administração pública. Aliás, uma situação que se manteve ao longo de vários anos, sendo que tanto a intervenção do PSD e CDS que aqui fizeram foi numa tentativa de descartar as responsabilidades que têm em objetivas e concretas da manutenção também desta situação. E naturalmente que este é um instrumento importante, mas que é um ponto de partida na regularização dos vínculos precários dos trabalhadores da administração pública. E que, sendo um ponto de partida, a necessidade de regularização dos vínculos precários não pode ficar nem estagnada, nem dependente também do PrevPap. Aliás, nós temos, por exemplo, na própria RTP conhecimento de que há situações de trabalhadores que estão a entrar depois de se ter iniciado o PrevPap e que estão a entrar com recibos verdes, com vínculos precários, quando efetivamente isso não deveria estar a ter lugar. E mantêm-se problemas identificados pelo PCP neste âmbito, aliás, desde há muitos meses, seja nos atrasos na abertura de concursos para dar provimento aos pareceres positivos que já existem no âmbito do PrevPap, seja também trabalhadores que têm pareceres negativos, mas que respondem há anos a necessidades permanentes das diferentes instituições, e não, importa também aqui lembrar que a data limite designadamente para o setor empresarial do Estado para a conclusão deste processo era de 31 de maio, de 2018 e um ano e um mês depois ainda estamos com muitas situações por resolver. E colocava aqui alguns exemplos concretos, alguns já tendo sido abordados, há matérias que nós não podemos deixar de insistir. Na RTP, embora esteja regularizada já a situação de 130 trabalhadores, há um grupo de 51 trabalhadores que tiveram inicialmente um parecer negativo, que depois foi revertido e que tiveram um parecer positivo, aliás, no início deste ano, e que estes 51 trabalhadores, quando a Ministra da Cultura foi questionada em março sobre esta situação, afirmou que até ao final desse mês a situação destes 51 trabalhadores estaria resolvida, e isto ainda não está resolvido, a vida destes trabalhadores continua em suspenso, estamos em meados de junho e importava perceber o que é que falta fazer para que estes trabalhadores tenham o vínculo efetivo e permanente que lhes é devido e que lhes é também de direito. Até porque os próprios trabalhadores desenvolveram um conjunto de contactos com os vários ministérios para tentar também perceber e esclarecer esta situação. Porque em março e abril, não tendo qualquer resposta, foram questionar a tutela. E em junho, questionando o que também foi dito, foi a resposta anterior, que faltaria a assinatura do Ministério das Finanças para que a situação fosse resolvida. O que é um facto é que a situação destes 51 trabalhadores da RTP estão longe de ser resolvidos. A informação que os trabalhadores também têm é que pode haver um impasse entre os três ministérios e importava, Sr. Ministro, que isto fosse devidamente esclarecido. O PCP esteve no Centro de Produção do Norte da RTP na passada segunda-feira, reuniu com a subcomissão de trabalhadores naquele mesmo espaço, a situação continua por resolver, há preocupações nos trabalhadores e há naturalmente angústias porque são vidas que estão em suspenso e queremos saber qual é a resposta que o Governo tem a dar a estes trabalhadores. Como também importava aqui saber qual é a resposta que o Governo tem a dar, por exemplo, para os trabalhadores da RTP Madeira, que é também ela uma situação que está por resolver, que o PCP já abordou em várias audições e que o Sr. Ministro também já se comprometeu em tratar da mesma, mas, tanto quanto sabemos, continua tudo igual desde o primeiro momento que o PCP abordou esta matéria nesta mesma comissão e gostávamos, Sr. Ministro, de perceber o que é que falta e quando é que a situação também vai ser resolvida. Não podemos deixar de colocar aqui a situação dos docentes do ensino superior e dos investigadores, Sr. Ministro. Estamos a falar de uma aprovação de um ponto de vista de processos, de 10% dos processos submetidos por 1.509 docentes de instituições de ensino superior e de 17% no que se refere aos 1.668 investigadores doutorados. E até ao momento só foram formalizados 16 contratos com docentes, Sr. Ministro, e um contrato com investigadores. As instituições de ensino superior, os centros de investigação, funcionam há dezenas de anos com estes trabalhadores com vínculos precários. É evidente que estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes destas instituições, que não teriam o trabalho desenvolvido não fosse a presença destes trabalhadores nesses mesmos locais. E por isso esta é também uma situação que não pode ser esquecida e que exige da parte do Governo, naturalmente, também uma resposta. Queríamos também, não podemos deixar de abordar nesta primeira ronda, a questão da carência de trabalhadores na administração pública que persiste. Não é uma situação de hoje e nós temos dito isso em várias intervenções que fizemos. Aliás, há largos anos que se vem perdendo trabalhadores na administração pública com consequências muito significativas na degradação dos próprios serviços públicos que são prestados e com especial gravidade naquilo que foi o tempo do governo do PSD e do CDS. E lembramos aqui a situação, por exemplo, do próprio Instituto de Segurança Social, que perdeu mais de 3 mil trabalhadores nesse espaço de tempo. Mas, Sr. Ministro, o que poderia ter sido feito ainda não foi feito, em conformidade com a perda de trabalhadores que se teve na administração pública, e há serviços públicos cujas respostas prejudicam significativamente os utentes. E, naturalmente, que isso é algo que nós não podemos deixar aqui de colocar, porque a contratação dos trabalhadores, cumprindo naturalmente os procedimentos concursais, não é disso que estamos a falar, deveria ter sido atempadamente, muito mais atempadamente, concretizada para responder às necessidades que existem. Falamos naturalmente, por exemplo, da Segurança Social, com queixas e com angústias também por parte de muitos utentes que esperam muitos meses, às vezes mais de um ano, por respostas sobre prestações sociais, e que nós não desligamos isto da carência de trabalhadores que existe, porque sabemos também que os trabalhadores que lá estão fazem e que se empenham de um ponto de vista daquilo que é o seu trabalho. Mas também, naturalmente, a carência de trabalhadores de um ponto de vista da saúde e de um ponto de vista também da educação, Sr. Ministro, designadamente nos auxiliares da ação educativa, como também importava aqui também saber o ponto de situação da regularização dos vínculos precários, por exemplo, dos próprios técnicos especializados e da abertura dos concursos para esses profissionais. Não deixamos aqui também de falar ainda, no pouco tempo que me resta, mesmo pedindo uma tolerância muito breve ao Sr. Presidente, da necessidade do aumento geral também de todos os salários e, designadamente, como o PCP já colocou, do salário mínimo nacional para 850 euros, bem como a atualização dos restantes salários para valorizar os trabalhadores e, designadamente, os trabalhadores da administração pública.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. A realidade que nós vivemos hoje na economia portuguesa e no mercado de trabalho português, comparativamente com outras economias que têm o mesmo enquadramento regulamentar, institucional, como são, por exemplo, aquelas que estão no euro, não tem paralelo nos últimos dois anos. No último ano, todos os dados o confirmam, todos os dados o demonstram. Os diferenciais de taxas de juros com todos os países da área do euro foram esmagados, foram reduzidos em muito mais de metade. Neste momento, alguns países que tomaram caminhos, e longe de mim estar a sugerir que a Sra. Deputada, na sua intervenção, sugeriu sequer isto de perto, mas deixe-me só referir, o italiano, como a política económica e orçamental italiana resultaram em perdas muito significativas para as famílias e para as empresas e para o Estado italiano. Esta responsabilidade que eu sempre encontrei em todas as conversas que tive com o Partido Comunista Português ao longo desta legislatura, eu quero deixar isto muito, muito claro, e isto é o reflexo de, por exemplo, hoje o IFP ter revelado que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego está no valor mais baixo desde dezembro de 1991. Dezembro de 1991. São muitas décadas até encontrarmos um número de desempregados nos centros de emprego igual ao que tivemos hoje, informados pelo IFP. As taxas de juros que hoje pagamos a 11 meses são negativas, historicamente negativas, em menos quase 0,4%. Significa que os investidores pagam 0,4% para deter dívida pública portuguesa.
Sem a responsabilidade que todos incutimos a esta legislatura, senhora deputada, isto não teria sido possível. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Em relação à questão das pensões que referiu, nós hoje estamos a processar muitíssimo mais pensões do que se processavam em 2014, por exemplo. Os números são muito claros. Em 2014, processaram-se 109 mil novas pensões. Em 2018, 125 mil. É um aumento muito significativo do número de novas pensões. Em 2019, a taxa de crescimento até maio, face a 18, e 18 já é um número muito superior àquilo que se processava de pensões em 2014, é de 25%. O que, fazendo uma transposição para o resto do ano, enfim, é uma pequena extrapolação, significa que serão processadas este ano em Portugal 156 mil pensões, mais 50 mil, mais 50% do que aquelas que foram processadas em 2014. E é evidente que a capacidade dos serviços de reagir de forma imediata a estas pressões é muito limitada, como seria limitada em todo o tempo. Nós já em 2016 abrimos um concurso para externo, para contratação, que leva bastante tempo, como sabe. Enfim, eu acho que não vale a pena sequer lamentarmos sobre isso. Nós queremos que ele continue a ser externo, queremos que ele continue a ser justo para que todos tenham acesso às mesmas condições, mas isto leva tempo. E os 600 trabalhadores do ISSS foram, entretanto, também readmitidos ou redirecionados da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças para o Instituto. Mas a verdade é que há aqui uma pressão enorme sobre estes serviços e há uma pressão enorme também sobre os serviços de saúde, como eu há pouco referi à senhora deputada Sofia Araújo, no crescimento de 27% na procura do SNS face a 2015. Se nos quisermos convencer, e eu acho que a senhora deputada não está neste grupo, de novo, mas deixe-me realçar, aproveitar a oportunidade, se nós nos quisermos convencer que este aumento da procura é um indicador de que os serviços públicos estão mal, estamos muito enganados, muito enganados. Podemos, com a voz mais tranquila do mundo, continuar a listar serviços que hoje já estão online como se fossem um quebra-cabeças para os portugueses, mas isso não é verdade. E não é verdade que os serviços não estejam a dar resposta, porque o esforço que a administração pública tem colocado é muito significativo. Dito isto, os casos que cita a senhora deputada, seja na RTP, seja nos laboratórios do Estado e nos investigadores do ensino superior, estão objetivamente na sua fase final de resolução. A dificuldade em relação aos casos da RTP é aquela que eu referi à senhora deputada Joana Mortágua, e eu não vou voltar a dizer o argumento. Nós estamos a trabalhar em cada um desses casos individualmente. E no caso dos investigadores, eu acho que já referi isso também aqui numa audição anterior, nós tivemos que, na verdade, esperar que todos os processos sobre investigadores tivessem concluídos para podermos tomar uma decisão que fosse transversalmente equitativa. Não podíamos tratar as universidades diferentes dos laboratórios do Estado, não que elas não sejam diferentes, mas na sua vertente laboral, porque muitas vezes, como sabe, eu sei que sabe, muitos destes investigadores até trabalham juntos em projetos de investigação. E nós não podíamos tratar uns de forma diferente de outros. E essa conclusão desse trabalho foi feita, como eu disse, no Parlamento, no plenário, em maio, e foi transmitido, e está no processo de ser transmitido a todos os laboratórios e também concomitantemente nas universidades, para que estes processos sejam concluídos com um grau de homogeneidade suficiente para que não criemos desigualdade onde não pode existir desigualdade, portanto, diferenças de tratamento ao longo, enfim, está em curso esse processo. Vai envolver as universidades e vai envolver os laboratórios numa cooperação para que todos tenham as mesmas condições e vai levar a que todos os processos que as CABES identificaram como precários, no verdadeiro sentido da palavra, em que o
o contrato, a relação laboral não tinha, contratual não estava, não era devida àquela, à permanência das funções, vão ser todos, e que temos falado aqui dos números, do IPMA, dos, no global darão à volta de 200 casos dos laboratórios do Estado, e mais, não sei exatamente quantos na ciência, no ensino superior, mas várias dezenas, aproximantes das centenas de casos, todos sejam considerados. E considerados, pensamos nós, neste critério de equidade. Eu sei que diferimos às vezes, eu às vezes aqui é só por simpatia de estarmos numa audição, diferimos no conceito de como é que o conceito de precariedade se aplica face a um recibo verde ou face a um contrato a termo. Eu acho que o esforço que fizemos foi muito sério e, ao contrário do que o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia disse, os 13.222 pareceres favoráveis correspondem ao universo de situações de precariedade, de contratos não adequados, que foram identificados num trabalho feito em milhares de horas, centenas e centenas de reuniões, tripartidas, em que dirigentes, sindicatos, representantes dos Ministérios da Tutela e do Ministério das Finanças estiveram envolvidos. Eu acho que ninguém tem ideia do trabalho que foi feito aqui. É evidente que temos que manter a mesma linha de atuação para o futuro, para que este conjunto de casos que agora são resolvidos, muito numerosos e muito importantes para os trabalhadores, não se volte a acumular no futuro, mas aquilo que eu posso garantir é que, face ao processo como se colocou inicialmente, a todas as garantias e cautelas que achámos e bem incluir no processo, hoje estamos, de facto, a concluir todos estes processos. Faltam as questões dos laboratórios e dos investigadores das universidades, das IES, faltam, na Lusa o processo, creio eu, está concluído, faltam uns casos que não são sequer a maioria na RTP, e nós vamos dedicar-lhes essa atenção nas próximas semanas. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado. Terminamos a nossa primeira ronda. Entramos na segunda ronda, que, como eu referi de início, é uma ronda que irá funcionar de modo diferente, e por isso passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Perdoe-me a minha falta de voz. Sr. Ministro, quem o ouvir julga ou tem a ideia do país que descreve nesses números é um país quase perfeito. Não há dúvidas nenhumas. E depois... Não, é um país quase perfeito. De acordo com os seus números, nós temos um país quase perfeito. Mas depois, quando nós passamos para outros números, do Banco de Portugal, do Mecanismo Económico de Estabilidade Europeu, da OCDE, as coisas pioram. Quer dizer, e Portugal está há um conjunto de meses com um conjunto de índices negativos abaixo de 100 pontos, como estava em 2013. O que faz com que essas instituições, no seu conjunto, com argumentos muito semelhantes, peçam cautelas num conjunto de circunstâncias e avancem com um fim de ciclo e com a mudança, o início da mudança do ciclo económico positivo. Não só em Portugal, é certo, mas num conjunto de países e economias das quais a nossa depende. E eu acho que é aqui, quando nós olhamos para o país, visitamos as instituições, as empresas, as organizações, quando nós olhamos para o crescimento económico que era suposto termos e não tivemos. Eu lembro-me que o Sr. Presidente da República, talvez empolgado, é um facto, pedia crescimento económico acima dos 3%, claramente acima dos 3%, falou em 3,4%, e esta referência era óbvia, porque era a única forma do país sair de verdadeiramente da austeridade. Aquilo que nós não tivemos foi crescimento económico sustentado, mantivemos a austeridade de uma forma diferente, aumentámos a carga fiscal, não investimos nos serviços públicos, deixámos-los degradar e distribuímos um conjunto de rebuçados. E, portanto, não há dúvidas nenhumas que nós já não teremos esse crescimento económico capaz de eliminar medidas de austeridade, nem capaz de permitir melhores salários, empregos mais qualificados, investimento nos serviços públicos, um Estado social mais amplo e por aí adiante. Isto é um facto. Aliás, é um facto que é conhecido, que é reconhecido até pelo último Conselho de Ministros, que aprovou uma entidade coordenadora reconhecendo a necessidade de robustecer o crescimento económico e torná-lo sustentável ao fim destes anos todos. Está no último Conselho de Ministros. Está no último Conselho de Ministros. Portanto, e, portanto, é um facto que nós não estamos no país da Alice, não estamos. E que o senhor também não é um gênio da lâmpada, também é um facto. Quando muito estamos num país do Alibaba, continua a explorar os contribuintes. É um facto. E a ideia que eu tenho, comparando ou lendo aquilo que organizações externas a Portugal escrevem e aquilo que vejo, nos serviços públicos e nas empresas, é que efetivamente acabamos este mandato com um sabor à oportunidade perdida.
Voltou ao princípio do discurso, Sr. Deputado.
Diga.
Voltou ao princípio aí da sua folha.
Vamos deixar o Sr. Deputado
não
prosseguir
se
com o seu...
Não se preocupe, Sr. Ministro, que eu não me perco.
Perdeu, já estamos em círculos.
Temos então o crescimento a descer e o déficit comercial a subir. Temos o emprego a estagnar, os impostos e as taxas a subir, os direitos sociais a regredir, como se viu no caso dos professores e não só. A dívida pública a subir, subiu mais de 20 mil milhões nos últimos 3 anos, quer o Sr. Ministro queira ou não. A dívida soberana a subir e, portanto, temos o ciclo económico a mudar e encontramos o país completamente por reformar. Não foi capaz de reformar a despesa pública, antes a agravou.
Eu pensei que tivessem deixado isto reformado.
Senhor Ministro, vamos deixar o seu deputado concluir o seu...
O que nós temos, e que reflete este sentimento de derrota, é a necessidade de voltar à campanha de 2009.
O que faltava fazer, afinal?
Em 2009, o Partido Socialista, José Sócrates, prometeu tudo para depois cortar... E o que nós estamos a ver agora é um pouco muito parecido. Distribuir prendas para calar o povo e prometer tudo para o ano seguinte. Repare, a escola pública não estava bem, é um facto. Mas obrigaram milhares de pais e alunos a colocá-los na rede pública.
Tem que terminar, Sr. Deputado. São 5 minutos. Já.
Eu termino. Seu tempo. Agora, a escola é má, mas os manuais são gratuitos. Os transportes estavam maus. Os transportes são maus, mas agora são mais baratos. O Serviço Nacional de Saúde não estava bem. Agora é o caos, mas pelo menos...
Onde é que está o caos?
Mas pelo menos deixarão de existir as taxas moderadoras. E por aí adiante, aquilo que nós, percebemos é que este governo, por questões marcadamente ideológicas, acabou por não apostar no crescimento económico. E agora é fácil vir dizer que não era possível fazer mais. Era possível até fazer muito diferente daquilo que fizeram.
É verdade, pior.
Não. Muito diferente. Não prejudicar as empresas no acesso aos fundos comunitários e à formação profissional, não agravar o custo da energia e a carga fiscal,
tem mesmo
e por aí adiante. Termino, Sr. Presidente, dizendo, Sr. Ministro, deve ter ficado à rasca no último domingo com os aumentos significativos de todos os técnicos superiores da função pública, dos que são e dos que hão de ser. Convém andar atrás do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro, do Secretário-Geral António Costa, com um cartazinho a dizer: isto não é para levar a sério, só após avaliação do impacto na sustentabilidade das contas públicas. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós temos que perceber a dificuldade este enviesamento de intervenções do PSD, que é francamente compreensível. O PSD, depois da intervenção inicial do Sr. Ministro e com os dados que aqui nos traz, não tem tarefa fácil. E nós temos que perceber, e nós percebemos estas dificuldades. O Sr. Ministro, quando nos traz aqui estes dados, de facto deixa pouca margem de manobra ao Partido Social Democrata. E quando nos diz, na sua intervenção inicial, que nos últimos 3 anos, por exemplo, o desemprego caiu de 12.4 para 6.8, é logo um sinal claríssimo das políticas acertadas do Governo que deixa o PSD em muito maus lençóis. E depois, continuando a sua intervenção do Sr. Ministro, quando nos diz, por exemplo, que o número de famílias em que todos estavam desempregados caiu 50%, o número de a enorme evolução que tivemos em termos de segurança social, todos estes dados deixam muito pouca margem de manobra ao PSD. Bem, também em relação àquilo que hoje aqui discutimos, nomeadamente as questões do emprego público, o PSD não tem muito por onde poder esgrimir argumentos, porque no início da intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista, ele a primeira coisa que disse foi que o Sr. Ministro tinha-se comprometido no início da legislatura a diminuir 10 mil funcionários públicos e que hoje temos 30 mil funcionários públicos a mais. Mas depois é contínuo nós percebermos o discurso do PSD a dizer que falta gente na saúde, que falta gente na educação, que faltam funcionários em várias áreas. E uma das mais recorrentes que nós costumamos ouvir aqui é que há atrasos na atribuição de pensões, nomeadamente porque nesses serviços faltam pessoas. Portanto, nós temos que perceber onde ficamos. Se o PSD acha que há funcionários públicos a mais ou acha que há funcionários públicos a menos. Também sabemos que no processo de regularização de precários, que eu aproveito para felicitar aqueles que se empenharam neste processo, que não teve admissão de pessoas extraordinárias para tratarem dele, foi feito pelas pessoas que estão nos ministérios, e que no final do tempo, com um ligeiro atraso, o que é normal, quer dizer, perfeitamente normal, temos cerca de 18 mil, cerca de quase 20 mil pessoas admitidas num processo que resulta de um conjunto de procedimentos que foram sendo tidos em conta. O PSD, lembro aqui que o PSD e o CDS votaram contra este procedimento e que permitiu regularizar a situação precária que estas pessoas, que estes funcionários, que já muitos deles prestavam serviço no Estado há muitos anos, vêm agora regularizados. E também gostaria de lembrar que alguns dos parceiros desfavoráveis que aqui foram tidos referem-se a funcionários que já tinham vínculo com o Estado. Portanto, cerca de 50% desses parceiros desfavoráveis referem-se a estas situações. Portanto, eu percebo perfeitamente que o PSD, o deputado Álvaro Batista e o deputado Rui Cruz têm aqui uma situação difícil para contrariar aquilo que são os bons resultados do Ministério das Finanças, nomeadamente àquilo que são as boas respostas. Eu queria também lembrar um dado que acabei de receber, temos a possibilidade de em qualquer momento receber informação, e que chegou-me há um minuto uma notícia muito fresquinha, que certamente o Sr. Ministro também a terá antes de mim, mas que o desemprego, os dados de hoje dizem que o desemprego tem mínimos dos últimos 28 anos. Portanto, isto é uma boa notícia, que nos quase 30 anos, que é uma notícia que nos deve alegrar a todos. Eu compreendo que a nossa oposição fique desgostosa com esta informação, mas ao Governo e ao Partido Socialista, esta notícia apraz-nos registar e significa que a política do atual Governo tem sido um sucesso. É evidente que o Sr. Ministro das Finanças tem aquela difícil função que é compatibilizar o equilíbrio das contas públicas com aquilo que é a necessidade de pessoas nos diversos serviços. Não há o melhor de dois mundos. O que é possível é equilibrar aquilo que, que são as necessidades dos serviços. Sendo certo que sabemos que aquilo que são os serviços que têm mais necessidades tem havido a preocupação de responder a esses serviços. Sabemos que na área da saúde, onde era premente haver resolução urgente, foram cerca de 11 mil profissionais de saúde que foram reforçados nos quadros da saúde, do Ministério da Saúde, nomeadamente na área mais qualificada de médicos e enfermeiros, onde foram mais de, cerca de 11 mil, como atrás referi, e, portanto, também na área da Segurança Social, onde tem havido muitas queixas, atendendo aos atrasos que tem havido na atribuição de pensões, também aí estão a ser admitidas pessoas nessas áreas, mas como sabemos e como todos percebemos, os procedimentos concursais demoram o seu tempo e o compromisso do Governo, e também gostaria que o Sr. Ministro Mário Centeno, se tivesse a oportunidade de se referir a isso, nos pudesse fazer aqui um ponto de situação de qual o timing, qual o tempo que pode demorar esse reforço de pessoas no âmbito da Segurança Social, uma vez que reconhecemos que é um problema que afeta as pessoas, a resposta aos seus pedidos de aposentação, e compreendemos perfeitamente isso. Para terminar, Sr. Ministro, gostaria também de perceber se o PSD, no meio de todas estas contradições, de toda esta dificuldade, qual foi aqui, nesta área da função pública, este piscar de olho aos professores, ainda também não consegui perceber nesta dificuldade toda de hoje, ainda não se referiu à fotografia que fez neste Parlamento na questão dos professores. Hoje não se referiu a isso, Sr. Ministro. Gostaria também de perceber e que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer qual é a sua opinião em relação à postura do PSD, em relação à questão dos professores, nomeadamente na área. Qual seria o impacto orçamental dessa medida que o PSD, de uma forma irresponsável, chamou a este Parlamento? E gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro qual é o ponto de situação do reforço de quadros superiores na administração pública que o Governo pretende fazer com a admissão de 1000 técnicos superiores, uma vez que todos sabemos que a função pública está envelhecida e necessita de quadros superiores qualificados no âmbito daquilo que são as suas funções. E para terminar, agora mesmo para terminar, gostaria de saber, em relação às reformas antecipadas, se há mais informação, porque muitas pessoas nos questionam na rua porque não têm muita informação e gostariam de saber se há mais informação adicional sobre essa questão. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Desculpa, queria dizer pré-reformas antecipadas.
Muito obrigada.
Tem a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, a questão que eu lhe tinha deixado relativamente à valorização salarial e dos funcionários públicos na primeira ronda tem a ver com a disponibilidade do Governo para fazer uma revisão geral das tabelas remuneratórias da função pública no sentido de aumentar salários a todos de uma vez, em vez de andar a aumentar salários primeiro aos mais baixos, depois aos mais altos, deixando que haja uma crescente desigualdade nos funcionários públicos e criando, obviamente, distorções e injustiças. Algumas dessas distorções eu tenho-as trazido aqui com alguma regularidade e não tenho conseguido resposta clara para elas. Tem a ver, por um lado, com a proporcionalidade e a justiça dos assistentes operacionais que viram quatro escalões remuneratórios a serem consumidos pelo aumento do salário mínimo e, portanto, nós temos assistentes operacionais que têm 15 anos de serviço que ganham mesmo com aqueles que acabaram de entrar e sentem, obviamente, que há uma injustiça aí, que a existência de níveis remuneratórios suplementares não corrige, porque estes funcionários perderam os pontos e, portanto, demoram mais 10 anos a conseguir evoluir e progredir na carreira. Tem a ver com a proporcionalidade, e o Sr. Ministro considera que existe essa proporcionalidade quando os níveis remuneratórios de entrada na carreira de assistente operacional e de assistente técnico têm apenas um nível de diferença, portanto, os assistentes operacionais entram na carreira no quarto escalão, no quarto nível remuneratório, e os assistentes técnicos entram no quinto, o que não cria propriamente uma grande diferença entre as duas carreiras. E também queria perguntar pela enésima vez se é possível ou não corrigir as ultrapassagens que resultam do posicionamento remuneratório do ingresso da carreira técnico superior entre aqueles que entram depois de 2009 já na segunda posição remuneratória e aqueles que já lá estavam em posições virtuais, que tinham salários mais baixos e que estão a ser agora novamente ultrapassados pelos que entraram depois de 2009. Isto acontece na Casa Pia, é perfeitamente conhecido esse exemplo, há muitos exemplos, e quando se quer valorizar os técnicos superiores, também temos que valorizar os que já lá estão, não é apenas aqueles que pretendemos atrair. Relativamente ao PrevPAP, o problema na RTP prende-se com, por um lado, as garantias dadas pela Senhora Ministra da Cultura, que fazem com que estes trabalhadores sintam que é o Ministro das Finanças quem está a boicotar aquela homologação que já tem o parecer positivo da Ministra da Cultura e que está a promover a renovação de contratos de outsourcing com precários que já têm garantias por parte da Ministra da Cultura e, portanto, há uma urgência relativamente a estes funcionários, mas não é a única. Os bolseiros do ensino superior, os técnicos especializados das escolas, que foram deixados para o fim, esses técnicos especializados agora terminam o seu ano letivo e precisam, com certeza, de saber no próximo ano letivo com que condição é que entram na escola. E, relativamente às condições de igualdade que aqui o Sr. Ministro colocou, também lhe queria perguntar sobre os investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária, que têm um parecer positivo homologado, mas para quem não foi aberto um procedimento ainda de regularização. Alguns deles estão ainda a desempenhar funções, mas viram os seus contratos terminar e o relato que nos trazem é de que estão a desempenhar funções sem remuneração, uma vez que o regime transitório de proteção não está a ser aplicado. O que estes investigadores, a informação que eles têm é que o processo deles está bloqueado no Ministério das Finanças. Esse costuma ser o relato bastante frequente do PrevPAP. Quero deixar claro aqui aos senhores deputados do PSD que estas preocupações do Bloco de Esquerda têm um sentido de coerência que nós não reconhecemos às críticas que aqui deixam ao PrevPAP, já que votaram contra ele e que, portanto, seria muito estranho estarem preocupados com o sucesso de uma medida contra a qual estiveram. Agora, o sucesso desta medida representa o sucesso de uma medida histórica de vinculação de precários e que nós queremos que que seja completada nesta legislatura e que nenhum destes processos seja arrastado para depois desta legislatura. Queria deixar-lhe sobre carreiras algumas questões. Uma tem a ver com a revisão das carreiras da Autoridade Tributária e Aduaneira. Estas comissões de trabalhadores e sindicatos têm estado muito ativos no Parlamento, tenho a certeza que os outros grupos parlamentares têm também recebido estes trabalhadores, e a dúvida destes trabalhadores prende-se com muitas questões, mas há uma que é principal, que é a possibilidade de haver 4 carreiras subsistentes, ou seja, há 14 carreiras que vão ser extintas e que vão passar para 2 carreiras especiais unicategoriais. Termino, Sr. Presidente. E há 4 carreiras, a que se chamam carreiras subsistentes, de nível 2, ou seja, de profissionais não licenciados, que estes trabalhadores receiam que, ao não serem integradas nas carreiras especiais, sejam empurradas para as carreiras gerais, o que criaria uma desigualdade face à nova formulação das carreiras especiais. Aquilo que eu lhe queria perguntar é qual é a intenção relativamente a estas carreiras subsistentes das carreiras tributárias e aduaneiras, e se não é possível criar um regime que seja, obviamente, temporário até que estes trabalhadores terminem as suas funções, mas que mantenha os direitos destes trabalhadores enquanto carreiras especiais. E, Sr. Presidente, termino por aqui a segunda ronda.
Correia, em nome do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, desta audição podemos fazer a crónica habitual da publicidade que o Governo faz, que é normal, que é o seu papel, da música que hoje nos deu e do embalo. E, apesar de tudo, o Sr. Ministro, fica bem claro que, apesar do Governo cantar bem, continua a não alegrar os funcionários públicos e, muito menos, os portugueses. Para nós, Sr. Ministro, é bastante claro, e pode tentar colar ao CDS o que pretender, Mas a nossa preocupação que aqui trouxemos foi, em primeiro lugar, a manifestação de surpresa diante daquilo que é bastante evidente, que é a total insensibilidade do Governo relativamente a uma realidade comprovada, e que o Sr. Ministro, na forma airosa como respondeu, negando essa realidade, apenas evidenciou, de facto, o Governo é insensível, e é isso que nós podemos retirar também desta audição, que está a decorrer. Enfim, espero que o Sr. Ministro ainda possa dar alguns dados que contrariem essa evidência. E depois, por outro lado, também um Governo que é bastante pouco cauteloso no momento de implementar as medidas, em nosso entender é muito pouco competente na forma como as implementa, e disso resulta uma grande iniquidade, uma grande desigualdade, não só entre funcionários públicos, mas também entre portugueses, entre funcionários públicos e aqueles que têm sido os sacrifícios dos portugueses na sua globalidade. Se não vejamos, Sr. Ministro, falou-se aqui, por exemplo, da realidade muito concreta, que fiz apelo à sua também como cidadão, à sua experiência junto daqueles que são próximos, o que é hoje a realidade de fazer um pedido para uma renovação de um cartão de cidadão e de um passaporte. O Sr. Ministro sobre isso não disse nada e trouxe aqui outros dados. Sr. Ministro, tivemos a oportunidade, enquanto estava a decorrer esta audição, de fazer um pedido pela via informática disponível, e fica a saber o Sr. Ministro, caso não saiba, que a primeira data disponível na plataforma informática para a renovação do cidadão é 2 de outubro de 2019. Estamos em junho, nesta Assembleia, a querer fazer uma renovação de um cartão de cidadão que é um direito elementar de cidadania, e ficamos a saber, em direto, que a primeira data possível e disponível pelos serviços é 2 de outubro de 2019, em Lisboa, naturalmente. E repare, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não pode apenas fazer-se valer dos dados que lhe convém. E aquilo que interessa, Sr. Ministro, isto não é falso, isto não é ilusório, isto não é inventado por deputados que querem mal ao Governo, isto é a realidade dos portugueses. E o Sr. Ministro, das duas uma, ou reconhece e tem uma resposta, ou então, no fundo, está a ofender os portugueses. Está a ofender os portugueses. A sua interrupção da nossa intervenção é habitual e, em nosso entender, até é um bom sinal. Mas, ó Sr. Ministro, veja bem, o que se está a passar com os atrasos do pagamento das primeiras prestações é absolutamente ofensivo, Sr. Ministro. E já agora, o Sr. Ministro trouxe aqui alguns dados sobre o número de processos tratados neste âmbito. Eu gostava de lhe perguntar se tem esses dados, Sr. Ministro, porque nós na Assembleia da República temos pedido e não nos entregam. Nós queremos saber qual é o número de pedidos, a pendência, o tempo médio de resposta nos últimos anos, e nós não temos esses dados. Se o Sr. Ministro os tiver, agradecia que disponibilizasse desde já a esta Assembleia, porque nós na Assembleia temos repetidamente pedido esses dados e não nos dão. E o que sabemos é uma coisa, Sr. Ministro, é que quando o Governo não dá os dados é porque não são nada bons. Mas a realidade é essa, Sr. Ministro, por muito que a negue, e ouça, leia o relatório da Sra. Provedora de Justiça, onde diz que é absolutamente chocante as situações que tem diante delas. Vexatória. Vexatória. E a resposta, a ausência de respostas do Governo, é o cume do vexame. Porque o Governo é insensível, de facto. É ri-se diante dos problemas graves, graves, Sr. Ministro. A primeira pensão é muitas vezes aquela que os cidadãos mais precisam para sobreviver. É elementar. E sobre isto os dados são terríveis, Sr. Ministro. Portanto, se o Sr. Ministro quer vir aqui falar da função pública e traz dados sobre esta matéria, dê-nos respostas, porque aquilo que ouvimos ao Primeiro-Ministro foi que este problema ia ser resolvido até ao final do primeiro semestre. E a verdade é que na última audição já o Ministro está a empurrar para o segundo semestre. O Sr. Ministro tem dados sobre isso? O Sr. Ministro tem respostas sobre isto? Sabe-nos dizer quando é que vamos atingir patamares de resposta no mínimo de 90 dias, mesmo assim elevado? Quando, Sr. Ministro? Qual é o calendário? E, finalmente, devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que aquilo que nós aqui ouvimos sobre vários aspectos do PrevPap, eu não lhe posso deixar de dizer, Sr. Ministro, O Sr. Ministro diz que este governo é o governo que terminou a precariedade. Bem, o Sr. Ministro sabe. Precariedade? Quis virar a página da precariedade ou não quis, na administração pública? É porque os dados que temos, mesmo depois do PrevPap, a proporção de contratos a termo na administração pública não diminuiu. Mesmo com o PrevPap. Ou seja, os novos aumentaram. E depois, Sr. Ministro, veja bem, as prestações de serviço no Estado, e termino com isto, as prestações de serviço no Estado aumentaram substancialmente desde 2015. Então, como é que é, Sr. Ministro? Tem alguma resposta a dar em relação a esta matéria? Não, o Sr. Ministro não responde aos problemas que os portugueses sentem, canta muito, canta bem, mas não alegra os portugueses, nem mesmo os funcionários públicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós registamos naturalmente, além de registarmos aquelas que foram as observações iniciais, de um ponto de vista dos números, do desemprego, e que o Sr. Ministro referiu também em resposta ao PCP, registamos também aquelas que foram as afirmações que o Sr. Ministro fez, designadamente de uma resolução breve de um conjunto de situações no âmbito do PrevPap. Mas importava dizer até a esses mesmos trabalhadores, quanto tempo é que dura esse breve? Porque há trabalhadores que estão há demasiado tempo à espera da resolução desta situação. Estamos a falar de vidas que acabam por estar em suspenso, de famílias que também são prejudicadas por esta situação e de um direito destes trabalhadores que continua a ser adiado. Por isso, importava assumir também aqui, no fundo, balizar de um ponto de vista do tempo, quando é que estas situações irão efetivamente ser resolvidas e respondendo, no fundo, aos trabalhadores. E dizer também, Sr. Ministro, considerando o que disse em resposta ao PCP, que naturalmente que nós valorizamos muito o trabalho e o esforço que é feito pelos trabalhadores da administração pública, nos vários serviços da administração pública, e que se há situações que não estão de alguma forma piores, é efetivamente porque há uma entrega e um desempenho dos trabalhadores da administração pública que é de valorizar. E isso também se deveria refletir, de um ponto de vista até das suas condições de trabalho, da sua valorização remuneratória e também das progressões nas carreiras que lhes são devidas e que são direitos destes trabalhadores. A valorização destes trabalhadores é fundamental também para que haja serviços públicos de qualidade prestados aos utentes e isso, naturalmente, que passa por valorizações salariais e por garantia de melhores condições de trabalho aos trabalhadores da administração pública. Nós queríamos colocar uma questão muito concreta, como dissemos inicialmente, no que se refere aos suplementos de risco, de penosidade e de insalubridade dos trabalhadores da administração pública, uma realidade que é verdade que é muito mais sentida no âmbito da administração local pelos trabalhadores das autarquias, seja na recolha de resíduos, de outros serviços de desgaste, penosidade e de risco, mas que não deixa de ser uma matéria que mantém uma grande atualidade, porque estamos a falar de um direito destes trabalhadores que não lhes está devidamente reconhecido. Aliás, as condições de atribuição foram já definidas em 1998, ou seja, há mais de 20 anos que estão definidas as condições de atribuição dos suplementos de risco, de penosidade e de insalubridade, nomeadamente considerando as especificidades dos trabalhos prestados, seja na administração pública, na administração local, e mais de 20 anos depois, estas compensações não estão de todo garantidas aos trabalhadores. A lei 12A/2008, que revogou o diploma de 98 e que, no fundo, acaba por incluir os suplementos remuneratórios na lei de trabalho em funções públicas, foi isto que aconteceu, mas não determina nem o âmbito da aplicação, nem regras de cálculo, nem modo de pagamento destes suplementos, permanecendo esta obrigatoriedade, no fundo, num vazio e os trabalhadores sem o pagamento de qualquer suplemento que compense os danos eventuais ou efetivos do trabalho executado em condições de risco, de penosidade e de insalubridade. Os trabalhadores da administração pública e designadamente também da administração local têm feito já várias ações reivindicativas no sentido da garantia deste direito. Esta era uma situação que podia ter sido resolvida designadamente com uma iniciativa legislativa que o PCP apresentou aqui na Assembleia da República, mas que tanto PS, PSD e CDS rejeitaram, negando a estes trabalhadores o cumprimento deste direito. E, Sr. Ministro, o que importava também saber era qual é também a resposta que o Governo tem a dar a estes trabalhadores, que continuam, que estão há mais de 20 anos à espera de uma concretização das condições também de atribuição e de uma efetivação deste direito de suplementos de risco, de penosidade, de insalubridade. É da mais elementar justiça reconhecer a trabalhadores que estão a trabalhar em condições efetivamente de grande risco e de penosidade a existência concreta deste suplemento também de um ponto de vista remuneratório. Também para terminar, Sr. Ministro, o PCP tem colocado já várias vezes e apresentado propostas e até apresentou no último Orçamento do Estado esta mesma proposta, que tanto PS, PSD e CDS também rejeitaram, sobre a acumulação da pensão de invalidez com o salário para os trabalhadores da administração pública. Este é também um direito destes trabalhadores que não está concretizado e que importa efetivamente garantir, porque o que estamos a falar é de trabalhadores que ficam sem uma parcela remuneratória por esta impossibilidade de acumulação e que ficam, no fundo, com um direito coartado, mesmo depois de terem sofrido um acidente de serviço ou mesmo depois de terem uma doença profissional em seguimento das funções que desempenham. E estas são matérias que não podem passar naturalmente ao lado desta discussão e sobre isto importava saber também o que é que o Governo tem a dizer a estes trabalhadores para a garantia destes direitos.
Tem agora a palavra o Sr. Ministro para uma resposta conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu depois partilharia o tempo do Governo com a Sra. Secretária de Estado. Antes, deixe-me só abordar aqui algumas questões que foram levantadas por vários dos senhores deputados. O senhor deputado Rui Cruz voltou, de facto, ao início desta legislatura e voltou a apresentar uma lista de desejos absolutamente catastróficos para a sociedade, para a economia, para as famílias, para o Estado em Portugal, exatamente igual, Sr. Deputado, mas olha, é exatamente igual à lista de desgraças que listaram durante o primeiro semestre de 2016, que teve o seu auge no aparecimento das figuras que eu me vou abster de referir quais são, porque o Sr. Deputado sabe exatamente quais foram as que o seu partido apelou que iriam aparecer. E é exatamente a mesma lista de desgraças, Sr. Deputado. Às vezes, essa lista de desgraças também vem secundada por afirmações que, apesar de tudo, o Sr. Deputado não consubstanciou. Portanto, eu não sei o que é que o Mecanismo de Estabilidade Europeu disse sobre Portugal, mas poderá ler, sexta-feira, no comunicado final da missão do PPS, que acabou ontem em Lisboa, o que é que exatamente vem lá escrito. Senhor Deputado, Portugal é o país que mais reforçou a sustentabilidade da sua dívida na Europa nos últimos 2 anos. Portugal é o país que mais reduziu em percentagem do PIB a dívida dentre aqueles que tiveram o tipo de problemas que Portugal teve no passado recente. Depois, Senhor Deputado, quando voltar a uma audição como esta, traga as frases, porque eu não sei exatamente, honestamente, a que é que o Sr. Deputado se refere. O que eu sei é que fez uma lista de desejos e de votos de desgraça e catástrofe exatamente igual àquela que teria feito durante o primeiro semestre de 2016, que, como sabe, falhou rotundamente. Falhou e falhou até desgraçadamente para o próprio Partido Social Democrata, que neste momento, e o Sr. Deputado José Rui Cruz pedia-me essa afirmação, falhou ao ponto de nós vermos, no caso dos professores, já nos tratou da impossibilidade de explicar o que era o pensamento do PSD sobre aquela matéria, porque tem, e intui-se em algumas frases, dizer que era impossível fazer as contas sobre a proposta do PSD simplesmente porque essa proposta não existia. E como não é possível fazer contas sobre propostas que não existem, e é verdade, o PSD queria fazer aprovar na Assembleia da República uma coisa que não existe. E, portanto, isto é mais ou menos o grau de descontrolo que neste momento temos nesta matéria. É evidente que o que o PSD acha é que há professores a mais. O que o PSD acha é que o número de alunos por turma pode ser aumentado. É isto que eu intuo daquilo que tenho ouvido dizer, de como é que se poderia tomar uma medida daquela dimensão sem ter impacto orçamental. Era reformar professores, mandá-los mais cedo para casa, reduzir-lhe o número de horas de trabalho e, portanto, utilizar as pré-reformas. Era todo um conjunto de regresso àquele passado que era, nós dizíamos que as aulas iam começar no dia, por exemplo, 11 de setembro, mas depois abria as aulas em 5 escolas, depois na semana seguinte já abriam em 10% das escolas, e quando em dezembro todos os professores estavam finalmente contratados e depois de um tumulto durante o primeiro... Porque é fácil de ver, é 2012, é 2013, é 2014, todos os anos, o ano letivo não abriu na data que era previsto abrir. Isso deixou de acontecer em Portugal. E, portanto, as exigências que nos colocam no futuro, Sr. Deputado Rui Cruz, são grandes. E, aliás, eu, na primeira intervenção que fiz, disse exatamente isso, e nas primeiras respostas que dei, realcei exatamente o caráter de exigência que o país tem e enfrenta nos próximos anos, que não são exigências que devamos relevar. Temos que estar muito conscientes das cautelas e das exigências. E é por isso mesmo, por estarmos conscientes dessas cautelas e dessas exigências, que no caso concreto da legislação sobre os professores, o Partido Socialista teve e o Governo teve a posição que teve. Temos que acautelar também para os professores que aquilo que lhes prometemos hoje, e já agora que lhe prometamos alguma coisa e que lhes possamos fazer algumas contas, porque o que ficámos a saber foi que do PSD não havia sequer contas feitas, então essas propostas sejam execuíveis. É verdade que tem havido um aumento da procura muito significativo, e aliás o Governo esclareceu isso há poucas semanas, em relação a alguns serviços da administração pública. Já aqui falei da saúde, já vou voltar à saúde, mas também em tudo o que tem a ver com o IRN, passaportes, cartões de cidadão, não em relação às outras questões que se pedem online, aliás, os próprios cartões de cidadão também já podem ser pedidos. O Sr. Deputado Filipe Ana Carreta Correia veio aqui com um exemplo que tinha a ver com Lisboa. No Conselho de Cascais, essa mesma data é 17 de julho. No Conselho de Vila Franca de Xira, essa mesma data é 1 de julho. Só para lhe dar dois exemplos. Ainda na área da Grande Lisboa, que é onde existe a grande pressão. Que é onde existe a grande pressão. Para isso, foram abertos, Sr. Deputado, há uma página no portal do Governo que explica isto, foram abertas, alargadas as horas de atendimento nos espaços onde se faz cartão de cidadão, foram introduzidos, foi introduzida a possibilidade em 28 espaços do cidadão de se fazer o cartão do cidadão, e eu apelava, Sr. Deputado, a que... O Sr. Deputado está a usar a aplicação erradamente, lamento. É a única conclusão que eu uso. Não é não, Sr. Deputado, porque outros portugueses como estes que estão aqui têm acesso a outra... Eu já lhe mando...
Sr. Ministro, pode continuar.
Sr. Deputado, que aliás nem falou nesta comissão, só gritou agora nos últimos minutos. E gritou mostrando assim um telemóvel com uma coisa amarela, dizendo que mostrava qualquer coisa. Sr. Deputado, não é verdade o que diz, posso afirmá-lo convictamente, não é verdade o que diz, e as marcações por telemóvel, as marcações de que me está a falar, já agora posso dar um conselho. Também ao Sr. Deputado, utilize essas marcações para fazer o planeamento com o tempo do seu pedido de cartão de cidadão. Porque é verdade, temos tido um aumento da procura absolutamente incomensurável de pedidos de cartões de cidadão. Por exemplo, por causa do Brexit. É verdade, está aliás explicado no portal do Cidadão. Os senhores deputados riem-se porque... Em 2014, eu já referi os números das pensões e volto a dizê-los. Em 2014 foram foram emitidas, foram despachados 109 mil novos pensionistas. Em 2019, o número aumentará, face a 2014, 50%. 50%. Os 600 trabalhadores que o ministro, ex-ministro Mota Soares, colocou na requalificação, 600 trabalhadores da Segurança Social que estavam a mais, descartados para a requalificação pelo ministro do seu partido, não ajudaram com certeza a que esta situação fosse resolvida, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, é muito difícil muito difícil construir, é muito mais fácil destruir. Foi exatamente o que fizeram às condições de serviço da Segurança Social. Agora vamos voltar à saúde. Os serviços públicos de saúde, como eu já referi há pouco, hoje contam com muito mais reforços. Eu vou citar 4 centros hospitalares do norte a sul de Portugal. Representativos, podia escolher outros. Barreiro. No Barreiro há mais 230 trabalhadores, um aumento de 15%. Médicos são mais 48, 19%. Enfermeiros mais 104, 19%. Médio Ave. Um aumento do número de trabalhadores no centro hospitalar do Médio Ave de 261 trabalhadores, são mais 18%. Mais 25% de médicos, são mais 57 médicos no centro hospitalar do Médio Ave, e 21% de enfermeiros, mais 101 enfermeiros no centro hospitalar do Médio Ave. Lisboa Norte, um grande centro hospitalar, mais 24% de trabalhadores no centro hospitalar Lisboa Norte. Notem o número, são mais 720 trabalhadores do que existiam em novembro de 2015 no centro hospitalar Lisboa Norte. São mais 147 médicos, um aumento de 20%, e mais 273 enfermeiros, um aumento de 29%. IPO do Porto, para ir à cidade do Porto também, mais 22% de trabalhadores, que são mais 364 trabalhadores apenas no Instituto de Oncologia do Porto. Isto são mais 50 médicos, 19% de aumento, e mais 87 enfermeiros, 14% de aumento. Este é o esforço que tem sido feito na saúde e garanto-vos, todos os portugueses sabem e conhecem este reforço, porque todos aqueles que frequentam estes centros hospitalares sabem que há muitos mais médicos, centenas de médicos nestes centros hospitalares. É só isto que os números mostram. É evidente que termos o desemprego a níveis mínimos de 28 anos não é uma coisa fácil de quadrar no espectro da desgraça que o Sr. Deputado Rui Cruz aqui veio descrever. É evidente que não. Eu não sei se o Mecanismo de Estabilidade Europeu conhece ou sequer está interessado sobre os desempregados portugueses, mas o Sr. Deputado merecia estar e devia estar interessado em relação à evolução do desemprego em Portugal e dos números que eu, obviamente, porque são números oficiais, eu quero que vocês entendam que estes números estão, aliás, todos disponíveis no SNS Transparência. Todos os outros são números do INE. Ó, Srs. Deputados, a informação está por aí. Façam o favor de a procurar, porque uma coisa eu vos garanto, os portugueses procuram não e sabem muito melhor do que aquilo que os senhores deputados aqui demonstram. E, se puder passar, então, a palavra.
Senhora Secretária de Estado, palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Procurando apenas complementar a informação que o Sr. Ministro das Finanças já teve a ocasião de partilhar, permitia-me sublinhar dois ou três aspectos que julgo que vão ao encontro das questões colocadas nesta sala. Em primeiro lugar, sublinhar que o investimento que o Governo convictamente faz na administração pública é um investimento feito em prol dos serviços públicos, do futuro do país e do futuro dos portugueses, e é um investimento que é feito com responsabilidade, com equilíbrio, que foi uma palavra muito utilizada e de forma muito certeira, com equilíbrio, e com o cuidado de procurar sempre não voltar trabalhadores contra trabalhadores, porque esse discurso não presta, de facto, um bom serviço nem ao setor público nem ao setor privado. Procuramos gerir o presente com olhos postos nas necessidades do presente, mas também nas necessidades do futuro. E esse é um aspecto que gostaria de sublinhar, porque o nosso dever, diria, principal, é certo recuperar um passivo duro para os serviços públicos, mas, mais do que isso, antecipar o possível do futuro, o futuro das necessidades dos cidadãos, o futuro da organização dos serviços e o próprio futuro das profissões face aos desafios do futuro do trabalho introduzidos, nomeadamente, pela digitalização, que nos fazem procurar, de forma muito convicta também, encarar o processo de transformação da administração pública não como um processo de reforma mítica, mas como um processo de transformação contínuo, incontornável, colaborativo, que envolve necessariamente todos os atores relevantes, não só o governo, mas também os trabalhadores e os seus representantes. E, portanto, preparar as mudanças, foco na preparação ativa das mudanças, porque é no presente que se constrói o futuro de forma positiva. E gostaria, a este respeito, de deixar três notas. Em primeiro lugar, que a preocupação com o recrutamento que é evidenciada pelo Governo e neste momento da legislatura está focada não só nas áreas críticas de reforço do serviço ao cidadão, mas também nos perfis transversais de reforço da capacidade técnica, da competência técnica que tradicionalmente a administração pública dispunha, que é um ativo precioso na preparação, na implementação, na monitorização e avaliação das políticas públicas, e essa capacidade técnica deve ser reconstituída. O recrutamento de 1000 trabalhadores que está neste momento já a ser preparado pelo INA diz respeito a um conjunto de 5 perfis transversais que visam precisamente reforçar não só os centros de competências jurídicas e informáticas da administração pública, mas também os organismos, independentemente do seu formato jurídico, os organismos que promovam políticas públicas e que garantam a sua avaliação. Por outro lado, este reforço de trabalhadores qualificados faz-se também com um reforço da sua própria qualificação, um reforço acrescido. E é por essa razão que, muito em breve, será publicada a portaria, que está, acabou de ser negociada com os sindicatos e acabou de ser concertada com o Conselho Geral de Formação Profissional, a portaria que vai regulamentar o curso de formação avançada para trabalhadores em funções públicas, que vai procurar incorporar as áreas estratégicas de desenvolvimento de competências na administração pública enquanto formação inicial destes trabalhadores particularmente qualificados, sem esquecer os trabalhadores que já cá estão e, portanto, proporcionando também um contingente de vagas para os trabalhadores que já exercem funções públicas. E, por último, a gestão e o foco na gestão das pessoas, das equipas, das organizações, porque as organizações, de facto, funcionam e têm funcionado e funcionaram muito ao longo de todo o período da crise, com base no esforço das pessoas que compõem as suas equipas. E os instrumentos de gestão são fundamentais para ter uma gestão mobilizadora, uma gestão que envolva os trabalhadores e que foque todas as equipas, independentemente dos serviços em que prestem funções, e tenham eles funções de serviço direto ao cidadão ou às empresas, ou serviços internos a outras entidades públicas e, portanto, serviços de suporte interno à administração pública, os modelos de gestão são fundamentais. E é por essa razão que, a par com o desenvolvimento de uma nova geração de instrumentos de gestão, que, tal como o Sr. Ministro referiu, vão ser testados em piloto depois de propostos por um grupo de trabalho que foi constituído e que produziu as suas conclusões este ano, o Governo investe não só na dimensão da segurança e saúde no trabalho, mas também na dimensão da inovação na gestão. E a inovação da gestão com foco nos ambientes de trabalho positivos, na valorização das pessoas e no desenvolvimento de modelos de gestão inovadores. E é nessa lógica que o Programa de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho foi aprovado, está em curso, será realizado um diagnóstico às competências detidas nesta matéria pelos trabalhadores na administração pública, também um diagnóstico às condições dos serviços de segurança e saúde no trabalho em toda a administração pública, para que até final do próximo ano, tal como programado, possam acontecer mudanças substantivas nesta matéria em todos os serviços públicos. Também a dimensão da conciliação e incorporar a dimensão da conciliação e da promoção da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar na dimensão da gestão das equipas na administração pública como componente fundamental para a sua motivação, e com esse propósito foi publicado não só o diploma do primeiro dia de escola, como o próprio Orçamento de Estado deste ano determinou que nos quadros de avaliação e responsabilização dos serviços públicos fossem consagrados para todos os serviços objetivos neste domínio da conciliação, mais de 70% dos serviços que responderam à monitorização periódica que fazemos já demonstraram que o fizeram e, portanto, têm medidas em curso. E, por último, a questão da inovação na gestão pública, referir que este programa de inovação na gestão pública, ou de estimular a inovação na gestão pública, foi lançado há menos de um ano e já tem resultados, de facto, muito expressivos. Eu permitia-me partilhar essencialmente três. Temos mais já de 800 pessoas envolvidas em formação e atividades de cocriação de medidas inovadoras de funcionamento nos serviços públicos, distribuídas por todas as áreas de governo. Temos já cerca de 30 projetos experimentais de inovação nos três domínios que referi, na valorização das pessoas, na melhoria dos ambientes de trabalho e na modernização dos modelos de gestão. 30 projetos experimentais em vários serviços públicos que estão em curso e que foram concebidos e estão a ser implementados pelos trabalhadores dos organismos públicos, pelos dirigentes e pelas suas equipas, e 45 candidaturas a prémios de inovação que estão neste momento a ser analisadas e que serão atribuídas em breve. E não queria deixar de procurar responder a duas questões em particular que foram colocadas e que têm a ver com carreiras e com matéria salarial, porque não quero passar ao lado deste tema, que é um tema obviamente crítico para quem está na administração pública e para todo o acervo de trabalhadores que precisamos de recrutar para a administração pública para manter capacidade de resposta aos desafios no futuro, porque acreditamos, tal como e como perfilhamos os objetivos de desenvolvimento sustentável e, em particular, o objetivo do trabalho digno e crescimento económico, nós sabemos que as condições de trabalho digno não são incompatíveis com a eficiência das organizações e com as condições para a prossecução das suas missões e do crescimento de todas as áreas em que atuam. E nessa matéria, gostaria de sublinhar que, em matéria de carreiras, o Governo tem procurado manter coerência nos processos de revisão de carreiras que tem conduzido, o que significa aplicar o mesmo quadro de regras a todos os processos de revisão e tratar todos os trabalhadores com o mesmo quadro de regras para manter equidade e procurar garantir a sustentabilidade em termos de elevação dos patamares remuneratórios que constituem despesa permanente, que tem que ser, obviamente, comportável no futuro. Nesta matéria, esclarecer que as carreiras subsistentes têm elas próprias um regime jurídico definido na lei e, portanto, são carreiras que não são empurradas para lado nenhum, são declaradas como subsistentes e os trabalhadores que reúnam requisitos para poder ser oponentes a concursos para qualquer outra carreira, nomeadamente as carreiras que são criadas por revisão, obviamente podem ter a oportunidade de aceder a outras carreiras, se assim o desejarem. Portanto, não existe nenhum tratamento de desfavor destas pessoas, destes trabalhadores. São trabalhadores que continuam a movimentar-se no quadro jurídico que está aprovado sem qualquer problema. Em matéria salarial, também referir que o Governo nesta matéria foi mais longe do que aquilo que tinha previsto no seu programa, com conta, peso e medida. E, portanto, as medidas de valorização remuneratória que têm sido tomadas têm sido sempre assumidas como um primeiro passo na retoma da normalidade daquela que deve ser a negociação anual das atualizações remuneratórias, mas feita à medida das condições do país. E, portanto, foi com esta filosofia que foi aprovada a nova base remuneratória da administração pública. Foi com esta filosofia que foram promovidas correções na tabela remuneratória dos assistentes operacionais em 2018, sempre com a procura ativa da equidade, evitando prejuízo para os trabalhadores, mas também evitando benefícios injustificados, ou seja, procurando manter a posição relativa dos trabalhadores no ordenamento jurídico para que não existam criações de injustiças relativas pelas medidas que o Governo promove. E, portanto, em conclusão, esperando ter respondido ao essencial do que foi referido neste conjunto de matérias, o Governo, em matéria de administração pública, tem sempre trabalhado com base em evidências, com avaliação prévia dos impactos, com a procura de toda a informação relevante em termos contextuais para atuar com discernimento, com coerência e com responsabilidade. Muito obrigada.
Eu agora pergunto se alguém quer se inscrever para a terceira ronda. Então dou a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes. São 3 minutos apenas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todo o gabinete do Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, nesta última ronda e nesta última audição regimental, eu queria deixar algumas notas, não vou colocar propriamente questões, porque já percebemos que o Sr. Ministro não responde àquilo que em concreto lhe é perguntado e responde apenas àquilo que entende que quer responder. E eu vou propor um exercício. E um exercício de seriedade e de realidade. E desde logo, começar por um exercício de seriedade, e aqui, Sr. Ministro, permita-me que vá diretamente ao Partido Socialista, porque não vale tudo. Não vale tudo. E aqui foi dito, e nós não podemos deixar de repor a verdade, que o governo anterior não cumpriu nenhum compromisso internacional. Não é sério, e sobretudo é uma falta de respeito para com os portugueses, que se sujeitaram a determinadas medidas muito difíceis, porque o governo do Partido Socialista tinha assinado um memorando de entendimento. Foi o governo PSD e CDS que cumpriu esse memorando e foi o governo PSD e CDS que fez com que a Troika saísse de Portugal e nós passássemos novamente a ter autonomia e liberdade para tomar determinadas medidas. Portanto, começar por repor esta verdade e exigir esta seriedade por parte dos representantes do povo. Depois, Sr. Ministro, disse o Sr. Ministro que, e em resposta aqui ao meu colega Álvaro Batista, que o Sr. Deputado Álvaro Batista ouvia, acredita naquilo, naquilo que vê, que acredita em tudo que vê e que não há problemas no Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, há problemas em vários setores da administração pública. Há problemas, designadamente, no setor da saúde, há problemas nos transportes e há problemas na segurança social. E o que eu peço ao Sr. Ministro, este exercício de realidade, é que o Sr. Ministro vá à rua, vá aos hospitais, não apenas enquanto Ministro, mas como utente, e fale com as pessoas. Porque a realidade não se compadece com os números que o Sr. Ministro aqui esteve a falar. Nós estamos a falar de pessoas que estão a viver situações dramáticas, de listas de espera, e que foram os senhores que criaram esta situação e estão constantemente a negá-la. Sr. Ministro, insistir no erro é o primeiro passo para voltar a repeti-lo. E o Sr. Ministro tem agora a oportunidade, como ao seu colega de governo, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que veio aqui ao Parlamento, finalmente alguém foi capaz de admitir que o Governo falhou. E foi o próprio Ministro que admitiu e pediu desculpa aos portugueses pelo que se passa no setor dos transportes. Portanto, é bom que haja essa humildade, porque será o primeiro passo para corrigir os erros. E depois, Sr. Ministro, eu pergunto, como é que é possível o Sr. Ministro dizer que está tudo bem quando nós temos situações dramáticas? Ouvi, Sr. Ministro. Ouvi, e os portugueses também ouviram, e o Sr. Ministro naturalmente terá a oportunidade de responder aos portugueses, não é propriamente a mim, mas por esta via responder aos portugueses, porque é que estão há mais de 2 anos, alguns, sem qualquer rendimento. Sr. Ministro, esta situação é de tal forma dramática que levou à intervenção da Provedoria de Justiça. E eu falo de 2017, já os senhores eram governo há 3 anos, para 2018, houve um aumento exponencial dos atrasos no pagamento das reformas. E como é que foi possível, Sr. Ministro, chegarmos a esta situação e, sobretudo, a este desrespeito e a esta indignidade com que colocam a vida dos portugueses?
Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, bem como a sua equipa, e para dizer, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que de facto não vale tudo. E não vale tudo porque, de facto, as medidas foram difíceis. E os portugueses, durante os 4 anos da governação do PSD e do CDS, passaram talvez aqueles que foram os momentos mais difíceis da nossa democracia recente. Agora, Sra. Deputada, também lhe posso dizer uma coisa que não deve ser ignorada. De facto, essas medidas, não obstante serem difíceis, acabaram por não resultar. E esse é o... Não resultaram, Sra. Deputada. Não resultaram porque, de facto, 4 anos depois, o país não estava melhor do que aquilo que estava em 2011. E hoje, 3 anos e meio envolvidos depois do início do governo do Partido Socialista, o país está, de facto, muito melhor do que aquilo que estava em finais de 2015. E esta é a verdade, estes são os factos e é isto que tem que ser considerado. E, de facto, senhora deputada, não nos possamos também esquecer da outra realidade. É que, de facto, se os tempos de espera na atribuição de pensão hoje são grandes, são elevados, e isso é reconhecido, também não podemos esquecer nos dois aspectos essenciais. Primeiro, a redução do número de trabalhadores na Segurança Social por força da requalificação e por força da ação do Governo do Partido Social Democrata e do CDS, e com responsabilidades específicas do CDS neste aspecto, e depois também as pessoas não só acreditam, como felizmente têm memória, e os resultados das últimas eleições também são reflexo disso. Aliás, e por falar das últimas eleições europeias, senhoras e senhores deputados, eu também não posso deixar aqui de referir um aspecto importante, porque o senhor Ministro das Finanças já há pouco falava da primavera de 2016, em que o Governo teve que lutar contra a aplicação de sanções a Portugal, precisamente por causa do incumprimento das regras internacionais entre 2011 e 2015. Não podemos esquecermos também que, não obstante essa possibilidade de aplicação de sanções essas, aliás, defendidas por aquele que é hoje o vosso candidato à presidência da Comissão Europeia, o Sr. Manfred Weber. E por isso também não podia deixar de lembrar esse aspecto que nunca é demais recordar. E, de facto, o que hoje aqui assistimos foi não mais que um dilema, o eterno dilema da direita, porque a direita, se por um lado critica o estado a que os serviços hoje chegaram, por outro lado também critica o aumento da contratação de funcionários públicos. E, senhoras e senhores deputados, nós não podemos exigir melhores serviços se também não exigirmos melhores funcionários públicos. E aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos foi, de facto, um ataque à função pública. Foi a função pública que mais sofreu com os 4 anos do governo do PSD e do CDS. E, de facto, hoje o que este Governo está a fazer é valorizar a função pública, não é beneficiar, não é privilegiar, é valorizar a função pública, é aquilo em que se tem apostado, porque se todos tivermos uma melhor função pública, teremos melhores serviços públicos e isso só pode ser melhor para todas as portuguesas e para todos os portugueses. Muito obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Peço silêncio na sala, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, desde o início da legislatura que discutimos as formas de valorização da administração pública, já muito foi feito, muito e em grande parte resultante dos acordos que foram assinados com a esquerda. O Sr. Ministro falou aqui na necessidade de contratação de mais funcionários e nós estamos de acordo. Nós temos menos funcionários hoje na administração pública do que tínhamos em 2011, apesar do crescimento que tem havido nos últimos anos. Falou em rejuvenescimento e tem falado, e nós estamos de acordo, não há rejuvenescimento da administração pública sem regimes justos de valorização das longas carreiras contributivas e sobre isso ainda não temos uma resposta muito clara sobre quais são os regimes de valorização das longas carreiras contributivas da administração pública, nem do acesso aos regimes especiais de pré-aposentação, de quantos trabalhadores é que podem ser abrangidos e em que condições por estes regimes, mas significa também escolhas, como já foi aqui dito, entre como é que se valorizam os trabalhadores da administração pública e com que graus de justiça. Quando o Governo decide aumentar o salário dos juízes, mas negar a valorização salarial a tantos funcionários da administração pública que têm salários médios e que não são valorizados há tantos anos, está a fazer uma escolha. Quando o Partido Socialista diz que pretende valorizar o salário dos quadros mais qualificados e dirigentes da administração pública, e nós estamos de acordo, tem de perceber e compreender que a escolha tem de ser por valorizar esses trabalhadores no quadro do aumento salarial e da revisão das tabelas remuneratórias da função pública e, se tiver que fazer alguma escolha de sustentabilidade, é preferível escolher valorizar todos os funcionários públicos e decidir se cantores como a Amazona pagam ou não, ou têm ou não isenções de impostos em Portugal. Essas são as escolhas de sustentabilidade que o país tem de fazer. Há uma questão que eu gostaria de deixar clara nesta ronda final, que tem a ver com uma avaliação de que o Bloco de Esquerda não aceitará nenhuma tentativa por parte do Governo de criar uma administração pública a duas velocidades. O que eu quero dizer com isto? O Sr. Ministro falou e fala muitas vezes na necessidade de criar atratividade e valorização da função pública. Normalmente associa isso a medidas como processos de entrada da administração pública que não passam pelos concursos normais e os vínculos normais, por possibilidades de negociação salarial à la carte, pela possibilidade de pré-aposentação à la carte, pela criação de benefícios, promoções e outro tipo de medidas de gestão que se assemelham muito mais a uma empresa privada do que à administração pública. O que nós queremos garantir ao Sr. Ministro é que não se pode criar um nível de discricionariedade tal na administração pública,
Termino,
Sr. Presidente, que haja trabalhadores que ficam para trás destes incentivos à valorização e destes incentivos às condições laborais na administração pública. E neste momento, termino mesmo, Sr. Presidente, há três instrumentos que são impeditivos de uma função pública com critérios de justiça e valorizados. A tabela remuneratória, o CIADAP e a CRESAP. O Sr. Ministro não vai conseguir contornar estes três instrumentos, sempre com instrumentos gestionários. Vai ser preciso revê-los se quisermos criar uma administração pública que seja melhor para todos os trabalhadores, não apenas os mais qualificados, mas para todos os trabalhadores.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Para qualquer decisão, ou em qualquer decisão, nós temos de ter coisas que correm bem e coisas que correm mal. Temos de ter fatores positivos e fatores negativos. Sr. Ministro, o que não fica bem é, para negar aquilo que são as consequências negativas de uma decisão, procurar recusar-se a enfrentar a realidade. Nós alertámos para as consequências de várias medidas que este Governo tomou a decisão, nomeadamente falámos da redução das 35 horas. Dissemos que ela obrigaria à contratação de mais funcionários para garantir o funcionamento dos serviços públicos. Os senhores não fizeram a redução das 35 horas e não contrataram o número suficiente para compensar essa redução. A consequência está à vista de todos os portugueses. O caos na saúde, o caos nos transportes, que também resulta, aliás, da falta de investimento. E demos-lhe um exemplo muito concreto, em que o Sr. Ministro esteve particularmente mal quando procurou negar a realidade, que diz respeito às filas de espera do cartão de cidadão e dos passaportes, e em que existe uma aplicação que permite a qualquer um de nós, no seu telemóvel, tentar fazer essa mesma marcação. Ora, quando chamámos a atenção para que em Lisboa a primeira data disponível era 2 de outubro, o Sr. Ministro respondeu-nos com Cascais. Em Cascais, se formos neste momento a esta aplicação, o que nos diz é 23 de outubro. É o site, a menos que exista uma aplicação só para ministros. Mas essa aplicação só para ministros é aquela que permite ao Sr. Ministro chegar aqui a tirar uns números e estar à espera que, sem os publicar esses mesmos números, nós os tomemos por bons. Desculpe, mas está publicado, é fácil, vá à internet e sabe o que é isso. E isto serve para passarmos ao nosso ponto seguinte, que é a questão dos tempos de espera para o pagamento de pensões. O Sr. Ministro falou dos 600 funcionários que foram para o quadro disponíveis. Olha, o seu Governo recuperou esses funcionários todos e reintegrou-os nos serviços. E o que é que acontece? Nunca os números estiveram tão maus. E a Provedora de Justiça já chamou a atenção para aquilo que é o tratamento absolutamente vexatório que é dado a cidadãos que trabalharam toda a vida e que têm o direito a receber a sua pensão. E aquilo que nós perguntámos, e que o Sr. Ministro não responde, é quanto tempo é que tem de esperar essa pessoa? Quais são o número de pessoas que estão à espera? E a pergunta é, vai cá deixar os números oficiais? É que já tivemos várias pessoas que nos prometeram do Governo, desde o Sr. Ministro do Trabalho, ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que nos prometeram que nos deixavam cá os números. E até este momento têm estado a ocultar, a esconder esses números. E, por fim, em relação à questão do PrevPap, os senhores disseram que iam acabar com a precariedade no Estado. E, apesar do PrevPap, aumentam os trabalhadores a termo e aumentam as estações de serviço. E, ao mesmo tempo, ainda conseguem, como andaram a prometer tudo a todos, ter vários setores que estão absolutamente frustrados com a vossa prestação. E nós alertámos mais uma vez para que o PrevPap não ia correr bem. Disse.
Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas breves notas nesta ronda final, Sr. Ministro. Importava e reiteramos as questões que colocamos relativamente à acumulação da pensão de invalidez com o salário por parte dos trabalhadores da administração pública. Essa questão não foi respondida e nós reiteramos a importância de se garantir este direito a estes trabalhadores, bem como sobre o subsídio de penosidade e risco, matéria que também abordamos na ronda anterior. É um direito e é da mais elementar justiça reconhecer aos trabalhadores da administração pública que trabalham em condições de penosidade e risco a existência efetiva deste subsídio, como até está de alguma forma previsto, embora não concretizado e com um vazio significativo na definição de um conjunto de critérios. Não podemos também, nesta última ronda, deixar de referir aqui algumas observações que o PCP também tem feito ao longo de várias audições regimentais, não só nesta comissão, mas em outras, é que a questão da valorização dos trabalhadores é fundamental para o desenvolvimento do país. E no âmbito da administração pública é fundamental também para garantir mais e melhores serviços públicos, e serviços públicos de qualidade são duas dimensões que são inseparáveis. E quando falamos da valorização salarial dos trabalhadores, falamos naturalmente do aumento do salário mínimo para os 850 € como o PCP tem colocado, mas falamos também no âmbito da administração pública do cumprimento dos direitos de progressão das carreiras, do cumprimento de direitos que existem e que estão efetivamente definidos, mas de todas as carreiras da administração pública há pressupostos de progressão que têm sido ignorados, que têm sido atropelados, e isso não é para nós aceitável, como também já o dissemos. De um ponto de vista do próprio investimento para garantir mais e melhores serviços públicos, nós sabemos bem, não deixa de ser curioso o CDS falar na falta de investimento, porque até quando esteve no governo com o PSD, se há coisa que não houve de um ponto de vista, foi efetivamente o investimento, houve até cortes nos serviços públicos significativos de um ponto de vista do próprio investimento público. Mas é preciso efetivamente garantir investimento para responder e para dar uma resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações que recorrem aos serviços públicos. E se há melhorias de um ponto de vista do reforço dos trabalhadores que o Sr. Ministro aqui referiu, está longe de ser o suficiente para aquelas que são as necessidades que existem, e é efetivamente também neste sentido que tem que se fazer o caminho, que é de fazer o reforço dos trabalhadores para garantir a resposta às necessidades que existem. E, Sr. Ministro, não é também novidade naquela que é a análise e a opinião do PCP sobre esta matéria, é que não podemos continuar a adiar os direitos dos trabalhadores e a necessidade de mais e melhores serviços públicos e o necessário investimento para tal em nome do déficit e de metas do déficit que são absolutamente inaceitáveis e obsessivas, na nossa opinião. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Ministro para fazermos o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ninguém ouviu mesmo da minha boca dizer que não há problemas. Como é que um país governado 4 anos pelo PSD e pelo CDS pode não ter problemas? Não há ninguém. É que ninguém ouviu mesmo.
Exatamente. Atenção, vamos deixar o Sr. Ministro concluir.
É que ninguém ouviu mesmo, porque na verdade fomos governados durante 4 anos pelos senhores. E durante esses quatro anos, chegámos a novembro de 2015 com 3/4 dos ativos da banca em bancos que estavam incapazes de ser bancos. 3/4 dos ativos da banca. Portugal, no final de 2015, não tinha sistema financeiro. Esta era a realidade. Três semanas depois foi necessário resolver o Banif. O novo banco não tinha capital até ao final desse ano. A Caixa Geral de Depósitos não tinha capital e não tinha plano de negócios capaz de apoiar a poupança e o investimento em Portugal. Este era o espelho do sistema financeiro
em novembro de 2015. É evidente que muito foi feito desde essa altura. Desde essa altura, a estabilização do sistema financeiro foi concretizada. Entrou capital novo em todos os grandes bancos nacionais. Seja ele capital público, coisa que os senhores deputados não queriam, seja ele capital estrangeiro, como é o caso de capital chinês, americano, espanhol, angolano. Entrou em 2016 e 2017 novo capital na banca portuguesa, coisa que não tem paralelo em nenhum país da Europa. Nenhum outro país da Europa conseguiu, em 2016 e 2017, atrair capital na dimensão que Portugal conseguiu. E restam questões por resolver. Melhor faltava. Mas o progresso que foi feito e que os senhores deputados não querem ver, todos os portugueses reconhecem. Basta olhar para todos os indicadores, todos aqueles que eu aqui disse. Eu não estive a ir buscar indicadores fora do Sistema Estatístico Nacional ou da informação que está divulgada em todos os sítios de informação pública dos serviços públicos. Todos. Não houve um único número que eu aqui tivesse dito que tivesse uma fonte que não estivesse identificada. Os senhores deputados resolvem fantasiar sobre outras realidades e isso é algo que os senhores deputados, obviamente, já estão bastante habituados. Agora, senhora deputada Carla Tavares, é verdade, foi a primeira vez. Esta frase é muito simples de dizer e tem um valor em si próprio. Foi a primeira vez que um saldo orçamental proposto e aprovado na Assembleia da República foi cumprido, foi no ano de 2016. Em nenhum outro ano da democracia em Portugal isto aconteceu. É tão simples quanto isto. E, senhores deputados, isto até vai no bom senso. Poderemos ser nós credíveis se não cumprirmos as metas que nos propomos? Teria Portugal alguma vez podido ganhar a credibilidade que hoje tem nos mercados financeiros, nos mercados internacionais, a capacidade das empresas portuguesas de aumentar as cotas de mercado, de exportar mais, apesar do mercado global do comércio internacional estar em fortíssima desaceleração? E, em alguns casos, para alguns países muito importantes para o comércio internacional português, mesmo em queda, poderemos nós acreditar que tal coisa fosse possível se não fosse este enquadramento de credibilidade que, sim, esta legislatura trouxe às contas públicas e à política económica? Porque não foi só 2016. Em 2017 aconteceu o mesmo, em 2018 voltou a acontecer o mesmo e em 2019, posso-vos garantir, Portugal vai cumprir as metas com que se propôs e o governo português fez aprovar na Assembleia da República. Esse é o compromisso que temos com os portugueses, esse é o compromisso que temos ano após ano apresentado com resultados aos portugueses. Porque ninguém investe num país que está sempre a rever as suas metas. Ninguém investe num país em que não há confiança. Ninguém investe num país em que o governo manda emigrar os jovens e coloca funcionários públicos contra funcionários do setor privado. Entendamos isto de uma vez. Ninguém investe num país como aquele que tínhamos no final de 2015. Por isso, no terceiro trimestre e no segundo trimestre de 2015, o investimento estava a cair. Por isso, a confiança dos portugueses e das empresas em 2015 estava a cair a pique. São, mais uma vez, dados do INE. É muito fácil comprovar toda esta realidade. E as dificuldades existem. E as dificuldades enfrentam-se. É por isso que, em relação à questão das pensões, e insisto, em 2019 serão processadas em Portugal mais 50% de pensões do que aquelas que foram processadas em 2014, e ninguém se engane, nem ninguém queira enganar a quem quer que seja, que qualquer serviço tem dificuldade em responder a esta procura, como aliás acontece nos hospitais. Por isso é que, apesar do aumento às centenas de milhares das consultas e das cirurgias, continuam a haver pontualmente problemas que têm que ser respondidos, mas por isso foram criados 4 polos do CNP, do Centro Nacional de Pensões, 2 em Braga, 1 em Coimbra e 1 em Leiria. Foram contratados 44 trabalhadores em prestação de serviços em 2018 e 2017 para esta função. Um concurso interno trouxe para o CNP mais 21 trabalhadores. O PrevPAP permitiu que, a partir desde novembro de 2018, mais 64 trabalhadores estejam afetos ao CNP para responder a todas estas exigências. Imaginem, eu não estou a dizer que a situação é uma situação com a qual nós consigamos viver, naquele sentido de que não estejamos... Se nós não tivéssemos consciência da necessidade de fazer, não tínhamos feito nada disto que está aqui a ser feito. O que acontece é que até 2015, sem cumprir nenhuma meta que foi estabelecida, o que foi feito até 2015 foi desnatar, foi descapitalizar os recursos humanos da Segurança Social. O senhor, agora deputado, Pedro Mota Soares, achava que havia 600 pessoas a mais na Segurança Social. 600. Foram todas colocadas a cargo da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e postas a receber sem trabalhar. Foi exatamente isto que o CDS-PP foi nos quatro anos em que dirigiu o Ministério do Trabalho. Ó, Sr. Deputado, eu percebo que o Sr. Deputado tenha dificuldade com os números, mas vou-lhe repetir outra vez. Vou dizer outra vez. Em 2014 foram processadas 109 mil novas pensões. Em 2018 foram processadas 125 mil. São mais 16 mil pensões. Em 2019 serão processadas, face a 2014, mais 50% de pensões. Se o Sr. Deputado tem alguma dificuldade em perceber o que é uma taxa de variação, é esta. A pressão sobre os serviços é desta dimensão. Finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que, em relação à questão dos juízes que a Sra. Deputada Joana Mortágua aqui trouxe, O que acabou por ser aprovado na Assembleia da República foi apenas a clarificação de algo que acontece há muitos anos em Portugal. Os juízes ganham mais do que o Primeiro-Ministro. Se somarmos todas as componentes salariais, os juízes já ganhavam mais do que o Primeiro-Ministro. A única coisa que agora temos a certeza é que isto está refletido na tabela salarial. Aliás, os juízes não pagavam contribuições sobre um suplemento que tinham, que era o tal que fazia com que ganhassem mais do que o Sr. Primeiro-Ministro, e nem sequer descontavam para a reforma um suplemento que efetivamente recebiam enquanto aposentados. Neste momento, os senhores juízes contribuem, como todos os portugueses, no âmbito desse suplemento, para a reforma, algo que todos os trabalhadores em Portugal fazem, e bem, esta foi a essência da alteração que foi feita no âmbito do Estatuto Salarial, em particular, aprovado na Assembleia da República. Nós já percebemos que o CDS é contra a medida das 35 horas, já percebemos que o CDS não tem nenhuma alternativa a dar nem aos funcionários públicos, nem aos portugueses sobre essa matéria, mas há um número que eu vou-lhe dar, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde já tem mais pessoas ao serviço, em todas as categorias onde houve redução horária, do que tinha em 2013, quando vigorava anteriormente o regime das 35 horas. Hoje há mais funcionários públicos no Serviço Nacional de Saúde do que havia em 2013, quando o regime horário era das 35 horas. Sr. Deputado, a procura sobre o Serviço Nacional de Saúde aumentou 27%. Essa procura é sinal de que os portugueses hoje procuram e desejam cuidados de saúde de uma maneira que não desejavam há 4 anos. E essa procura tem que ser satisfeita. E é exatamente isso que estes reforços de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstica e terapêutica, assistentes operacionais e assistentes técnicos faz no Serviço Nacional de Saúde. Não vale a pena continuar, Sr. Deputado, a jogar-se contra a parede com as 35 horas, porque a verdade é que quando transformou as 35 horas em 40 horas, o Sr. Deputado, a única coisa que conseguiu em 2014 foi mais horas normais e mais horas extraordinárias e ainda não conseguia encontrar uma única explicação para este facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada a nossa reunião.